Fora tivessem cuidado de avisar que vamos iniciar então. O Sr. Secretário de Estado. Só lembrar que nesta segunda audição regimental cabe aos partidos portanto, a utilização de 5 minutos na primeira ronda. O Sr. Ministro da Educação responde sempre após a intervenção de cada seu deputado. E depois temos a segunda ronda que vem para 3 minutos e, como foi acordo do plenário, foi suprimida a terceira ronda. Portanto, termina na segunda ronda. Eu penso que estamos em condições, então, de iniciar esta segunda audição regimental, querendo a palavra ao Partido Socialista e à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa também, Carla Sousa. Pode usar a palavra desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os ministros, os secretários de Estado, os restantes deputados e colegas que aqui estão. É evidente que a audição já vai longa, já muitas das questões foram respondidas, em grande parte. Perante alguns pedidos de esclarecimento que eu vou querer ver respondidos, parece-nos importante sublinhar de uma vez por todas, e eu penso que isso estará de acordo com grande parte das pessoas que estão na sala. A escola pública deu uma resposta bastante positiva, muito positiva, quando foi confrontada com esta crise que obrigou ao encerramento. E era preciso, pensamos nós, sublinhar esse esforço dos professores, que reagiram de forma atenta, proativa, empática, que adaptaram o método de trabalho de forma muito corajosa, com muito pouco tempo de preparação para este ensino à distância. E eles foram claramente a face mais visível de um projeto profundo de adaptação, que lhes criou muita ansiedade, passou para os alunos, no fundo, para toda a comunidade escolar. O esforço dos diretores de escolas, de agrupamentos que estabeleceram pontos com as comunidades locais, com as empresas, com os municípios, com as juntas de freguesia, para darem resposta a múltiplos problemas logísticos que foram surgindo. É preciso também sublinhar o empenho do Ministério de Educação, que foi um interlocutor próximo, sempre presente na dinâmica educativa que se criou, encontrando soluções para os problemas que iam, de facto, surgindo diariamente e fazendo propostas, tentando antecipar outros tantos. A escola pública claramente definiu-se nestes tempos de pandemia, e definiu-se positivamente. Enquanto o resto do país, em grande parte, ainda se estava a espantar com este fenómeno da pandemia que se instalava nos nossos dias, na verdade a escola já estava em ação, em período de ação e adaptação, não é? Em espírito de colaboração com a comunidade, com as famílias, com as entidades municipais, e potenciava a sua capacidade de agregar empresas e instituições para defender um sistema educativo que foi alterado muito para além da simples mudança de espaço físico. Ora, reconhecidos estes sucessos, também já foi abordada aqui a questão, nós não podemos deixar, obviamente, nos inquietar com os problemas que o ensino digital trouxe. Nós sabemos que ele propicia um agravamento das desigualdades sociais num país onde o contexto socioeconómico das famílias ainda é determinante para o sucesso destes alunos. E essa é uma situação que nós não podemos negligenciar, porque, na verdade, se alguém tinha dúvidas sobre a importância social do papel da escola, penso que ficou sem elas. A escola é muito mais do que esse espaço físico, a escola é também um espaço de proteção social, as crianças têm refeições asseguradas nas escolas, as crianças em risco por abuso, por negligência, são identificadas nas escolas e, com o seu encerramento, obviamente, muitos sinais deixaram de ser vistos. O Ministério sempre reconheceu estas debilidades e o seu trabalho nestes tempos foi no sentido de mitigar e atenuar algumas das discrepâncias acentuadas por esta distância. Portanto, o Ministério foi claramente parte da solução. Estabeleceu redes que garantiram às escolas a prestação de refeições aos alunos carenciados, foram criados conteúdos educativos em canal de sinal aberto suplementar ao trabalho desenvolvido pelos alunos, criaram-se condições para que os alunos tivessem acesso ao material educativo que era seu. E isto foi um trabalho que exigiu, obviamente, muita proximidade com autarquias e as juntas de freguesia, em grande parte dos territórios, que foi o garante de muitos dos apoios. Foi um processo colaborativo hercúleo, que, convém dizer, não teria corrido tão bem, obviamente, se as pontes já não existissem anteriormente. Nós temos uma certeza, perante tudo o que aconteceu, que as desigualdades teriam sido fortemente agravadas sem a intervenção do Ministério da Educação. Isso parece-nos claro. Eu gostava, desde já lhe faço esta primeira pergunta, Sr. Ministro, era importante perceber quais são as medidas previstas pelo Ministério que, no fundo, possam, no futuro, vir servir de recompensa e de recuperação para estes miúdos mais, digamos assim, mais carenciados. Agora, terminado o segundo período, era importante perceber como é que queríamos que decorresse o terceiro. E o Ministério tomou a opção de fazer regressar ao espaço escolar os alunos que estão num momento crucial do seu percurso, os alunos do 11º e 12º ano, que vão fazer exames nacionais para acederem ao ensino superior. É um momento de muita ansiedade, que os alunos e professores precisam de passar em conjunto, se possível num espaço escolar, em condições de igualdade. Porque se é verdade que muitos alunos terão condições sociais, educativas e económicas para fazer esse percurso em casa, num momento tão determinante da sua vida escolar, também é verdade que são os alunos mais carenciados que necessitam desse mesmo espaço escolar. Precisam da proximidade e interação com os professores, dos espaços informáticos, das bibliotecas que as escolas propiciam, da interação com os amigos para o seu desenvolvimento. E, portanto, o Ministério da Educação avançou no sentido de cumprir um dos seus objetivos essenciais, que é garantir as condições que promovem essa igualdade. Nós sabemos que esta é uma decisão que implica muito esforço, exigem muitos recursos e colaboração dos parceiros institucionais. E queremos congratular-nos também com a inclusão dos alunos do ensino profissional e artístico nas aulas presenciais, porque é importante que estes alunos estejam integrados, claramente porque muitos deles anseiam aceder legitimamente ao ensino superior e precisam ver garantido esse percurso. Ao mesmo tempo, esta decisão também reconhece a importância e a especificidade dos cursos profissionais artísticos, que têm um forte teor prático e que, por isso, necessitam desse mesmo espaço, das condições práticas que esses espaços oferecem para a finalização dos cursos. A Associação Nacional de Escolas Profissionais sempre defendeu que alguns cursos deveriam ser reabertos. Tinha bastante mais a dizer, mas parece-me importante deixar aqui uma questão final. Qual é o grau de autonomia que os diretores de escola terão para encontrar soluções específicas para resolver problemas que são muito específicos das escolas práticas? Parece-me que esta questão da autonomia pode ser relevante não só para este momento, mas depois para percebermos o início do ano letivo, não só para resolver, portanto, estes problemas atuais, mas também para encontrar formas de resolver um déficit de trabalho em grupo, que é algo que os alunos destes cursos muito precisam, e, portanto, para os alunos que estarão no 12º ano, no próximo ano letivo. E, por fim, se fosse possível, que nos fizesse uma densificação das orientações que têm vindo a ser dadas a estas escolas do ensino artístico e profissional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e é importante estarmos aqui nesta nova audição, agora regimental, e a falar também sobre o papel de cada uma das escolas, porque se é verdade que as escolas, de certa forma, valorizam as orientações emanadas por parte do Ministério da Educação, que acabam por ser orientadoras e norteadoras da sua atividade, dando um conjunto de balizas, mostrando as potencialidades, muitas vezes de normativos legislativos, tantas e tantas vezes encriptados, é importante também nós acreditarmos em cada uma das escolas. E, no fundo, o que nós fizemos foi continuar a confiar nas nossas escolas, como temos feito até aqui, dizendo que a autonomia e a flexibilidade são absolutamente fundamentais no contexto do projeto de cada uma das comunidades educativas, termos cada escola a ser mandatada para desenvolver também o seu plano de ensino à distância, que, como entendemos, tem necessariamente que ser diferente de escola para escola, é necessariamente, e daí vem também muito do trabalho dos docentes, porque de turma para turma é diferente e agora trabalham atomizadamente, muito mais aluno a aluno, como faziam até aqui, mas agora também com outra extensão, com outra latitude, porque, dadas as desigualdades, é ainda importante ir mais longe e ir ao encontro de cada um destes alunos. As aulas, sabemos, continuam também a trabalhar com a integração curricular dos conteúdos de várias disciplinas, também não presencialmente, e nomeadamente as aulas em regime não presencial e o hashtag Estudo em Casa têm feito e têm motivado também um conjunto de iniciativas de integração curricular. Por outro lado, é importante que os planos de inovação que estavam em curso possam também continuar a ser trabalhados neste contexto. Estamos num estado, obviamente, primeiro de emergência, agora de calamidade, mas basicamente nesta nova situação e continua tudo a acontecer. E, por outro lado, é importante, como a Sra. Deputada disse, podermos trabalhar para que neste novo desafio, ao nível do abandono e do insucesso escolar, termos uma resposta. Obviamente, nós sabemos e já estamos a desenhar um conjunto de estratégias, por um lado para os alunos que têm revelado maiores dificuldades no ensino à distância, que naturalmente muitas vezes é um conjunto coincidente com os alunos que tinham muitas dificuldades no ensino presencial, mas existem muitas vezes particularidades dos alunos ou na sua condição individual que acabam por aumentar, exponenciar também algumas dificuldades. E encontrando também, por parte dos professores, um conjunto de formas alternativas de comunicação, com apoio, obviamente, também dos professores bibliotecários, dos tutores do ensino tutorial específico, com experiência de trabalho e muitas das comunidades complexas que nós conhecemos. Para os alunos, obviamente, dos anos terminais, já dissemos aqui, é importante poder regressar em condições de segurança à escola. Sabemos que eles depois também não têm a capacidade de recuperação que, e falou aqui, no ensino artístico especializado e no ensino profissional, e o mesmo acontece com os alunos do primeiro, por exemplo, no ensino profissional do primeiro ano e do segundo ano do ensino profissional, que ainda têm a possibilidade de recuperar a formação em contexto de trabalho e que muitas vezes agora estavam a fazer sempre que possível prática simulada, mas nós sabemos que, por muito bem que funcione a prática simulada, não compensa e mimetiza aquilo que é a formação em contexto de trabalho, poder adiar, complementar, alicerçar no próximo ano, e já estão a ser encontrados um conjunto de também de estratégias para recuperarmos. E obviamente para todos é importante no próximo ano letivo, através de estratégias adequadas a cada aluno, a cada contexto, termos recuperação de aprendizagens. Obviamente isso está a ser desenhado, têm sido muitos os obstáculos que têm sido contornados em todas as situações. Primeiro, no montar toda esta operação, unir as escolas, lançar o processo, terminar o segundo período, lançar o terceiro período, conseguir agora acabar este ano letivo, mas estamos paralelamente em várias pistas, de certa forma, já a preparar o que aí vem e, obviamente, também, porque aqui também foi referido, este acesso universal a equipamentos de tecnologia e internet, tornando também o sistema educativo mais equitativo e também mais resistente ou mais resiliente a crises desta natureza. Obviamente que onde temos mais dificuldades é verdadeiramente naquele universo que habitualmente designamos por educação inclusiva, porque os alunos têm que ser apoiados também pelos centros de apoio à aprendizagem. Sabemos que muitas vezes estão nas unidades com apoios presenciais e agora, de certa forma, estão muitas vezes confinados, como todos os outros, às suas famílias, com todas as questões que isso implica. Temos também lançado um conjunto de orientações para que as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva possam trabalhar na modalidade de ensino à distância e, no fundo, todas as valências da escola, desde os professores bibliotecários, os terapeutas, os intérpretes de língua gestual portuguesa, os psicólogos, no fundo todos aqueles que estão na peridocência, têm coadjuvado de forma muito positiva e até central em muitas ocasiões o trabalho feito pelos docentes para que se possam organizar e efetivamente podermos chegar a todos e tentarmos não deixar ninguém para trás.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e agradeço a compreensão relativamente ao uso do tempo. Eu chamava para intervir o delegado parlamentar do PPD-PSD, o Sr. Deputado António Cunha. Tenha bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Srs. Deputados e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, começo com uma nota de consideração para todos os docentes que, apesar de não estarem na primeira linha do combate ao vírus, não abandonaram os seus alunos à sua sorte e começaram imediatamente a lecionar a partir das suas casas, com os seus computadores, com os seus tablets, com a sua internet fixa ou móvel, com as chamadas dos seus telemóveis, com a sua energia elétrica, no seu espaço familiar íntimo. Aliás, saliento que, na generalidade, os docentes pagam as suas ferramentas de trabalho. Sob estes gastos, em particular, que não é pouco para milhares de professores, não ouvi ainda uma palavra de reconhecimento público por parte nem de Vossa Excelência, nem do Sr. Primeiro-Ministro, apesar de reconhecer que têm estado com as escolas e com os professores. O Sr. Primeiro-Ministro fez saber que tem um objetivo claro iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário. Pergunto, por isso, se nesse objetivo claro de acesso universal à rede e aos equipamentos estão incluídos os docentes e as escolas que, como sabe, a maioria está com material informático obsoleto. É também justo dar nota de apreço aos docentes do projeto Hashtag Estudo em Casa, que diariamente entram nas casas dos nossos alunos e que se lançaram numa empreitada para a qual tiveram de aprender depressa e bem. Esteve bem o Governo, bem como a RTP, ao implementar esta solução. Como sabe, foi também pedido às escolas um levantamento com a atualização periódica dos alunos que não possuíam ou que não possuem material informático para acesso ao ensino à distância. O Ministério da Educação pediu esse levantamento para quê? Para auxiliar quem? E quanto é que o Ministério da Educação já gastou na compra de equipamentos que tenham efetivamente chegado aos nossos alunos? Também, como é do conhecimento público, a solução que o Ministério da Educação, nesta matéria concreta, avançou foi o empréstimo dos Magalhães, que ainda jazem em algumas escolas. Tanto quanto sabemos, são os senhores presidentes de Câmara, em articulação com os senhores presidentes de Junta e certamente com o Ministério da Educação, que têm feito um esforço orçamental acrescido para proporcionarem a utilização desses equipamentos aos mais desfavorecidos, inclusive aos alunos do segundo, terceiro ciclos e do ensino secundário, que, como sabe, na sua maioria, são responsabilidade da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ou seja, do Ministério da Educação. Vão as autarquias ver os seus orçamentos reforçados para fazer face a estes gastos extraordinários? Também há zonas do país onde não existe fibra óptica e onde a ligação de ADSL não tem a largura de banda para suportar as novas plataformas digitais de ensino à distância. Isso acontece nas freguesias, por exemplo, do meu distrito, de Várzea, Aliviedade, Folha dela, do Conselho de Mar de Canaveses, e também nas freguesias de Salvador, Gouveia, São Simão e Lomba, do Conselho de Amarante. O que é que pensa o Sr. Ministro fazer, nomeadamente em articulação com o Ministério da Economia e da Transição Digital, para solucionar estas situações que, do nosso ponto de vista, aumentam as desigualdades? Relativamente à higienização das escolas, é nosso conhecimento que haverá ações de sensibilização, como já referiu aqui, e demonstração sobre higienização no contexto da luta contra a Covid-19, destinadas aos assistentes operacionais, realizadas ao domingo, por exemplo, das 13h30 às 18h30, com o maior número possível de assistentes operacionais. Sr. Ministro, ao domingo à tarde, porquê? Sobre isto, disseram também às escolas que tudo o que tem a ver com a operacionalização destas ações, bem como com o seu conteúdo técnico, é da competência das Forças Armadas. Pergunto se são as Forças Armadas que vão fornecer os equipamentos de proteção individual e o material desinfetante às escolas para essas ações, porque até hoje as escolas ainda não têm, creio eu, nenhum material, nem os EPIs, nem produtos para a higienização, dados os seus parcos orçamentos. Uma outra questão que nos preocupa é se não houver professores em número suficiente para substituir os que pertencem aos grupos de risco, o que se prevê fazer para que a sua substituição seja célere, porque tememos que não haja na reserva de recrutamento docentes para fazerem as substituições em horários incompletos. E por último, uma vez que não estão nas orientações que enviaram há pouco para as escolas e para os agrupamentos, que sabendo que houve casos nas famílias de onde provêm professores, auxiliares e alunos, e havendo a possibilidade objetiva de estarem infectados e assintomáticos, se vão alunos, pessoal docente e não docente, serem testados atempadamente antes do início das atividades letivas nas escolas.
Concluir.
E, por último, só dar aqui uma nota que a realização dos exames neste ano letivo colidirá com todo o trabalho de preparação já do próximo ano. Portanto, há muito a fazer e as escolas ainda convinha que tivessem orientações atempadas já para a preparação do próximo ano letivo. É urgente começar já a antecipar os problemas que aí virão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela compreensão. Para responder, Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, efetivamente, as orientações chegaram às escolas. e as interpretações vão sendo feitas. Existe aqui uma questão que o senhor deputado não trouxe à colação, mas é muito importante poder elucidar, de certa forma, porque se é verdade que nas orientações emanadas nós dizemos muito claramente que, de certa forma, temos que tentar concentrar os mesmos alunos da mesma turma numa mesma sala de aula e, se necessário, poder desdobrar. Há casos em que não é necessário desdobrar porque o número de alunos assim não o implica. É importante que eles permaneçam na mesma sala de aula o mais tempo possível para que diminuamos o número de vezes que temos que higienizar determinado espaço. E, nesse sentido, é dito também nestas orientações que temos que concentrar sempre que possível as aulas das diferentes disciplinas de cada turma, de modo a evitar os períodos livres entre as aulas, e depois dizemos também que, de certa forma, os intervalos entre as várias aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos permanecerem em regra dentro da sala de aula, e todos entendem a razão para isto acontecer. E, obviamente, que irão existir intervalos. Obviamente nós não precisamos de intervalos de 20 minutos entre cada uma das aulas, espera-se que eles sejam o mais curtos possível e que, efetivamente, os alunos, tendo que permanecer o menor tempo possível dentro da escola, que possamos também fazer este trabalho conjunto de articulação para que, efetivamente, os alunos possam estar o menor tempo possível, com o menor risco. Obviamente, este é um trabalho feito também com a Direção-Geral de Saúde, para que, efetivamente, possamos chegar mais longe. Relativamente às várias questões que colocou, disse curiosamente que não me ouviu nem a mim, nem ao Sr. Primeiro-Ministro a congratular-se por tudo o que o nosso sistema educativo tem feito, nomeadamente a nossa escola pública e o papel irrepreensível e muito positivo dos nossos docentes. Mas muito provavelmente andou distraído durante estes 2 meses, porque podia ter lido, podia ter ouvido, podia até ter, bastava estar minimamente atento a meia dúzia de takes da Lusa sobre educação, mas muito provavelmente não ouviu mesmo e andou mesmo distraído, porque tanto eu como o Sr. Primeiro-Ministro tivemos a oportunidade de assim o dizer, não só àqueles que estão no estudo em casa, mas também a todos os outros e à grande maioria que, não estando no estudo em casa, trabalha desde sua casa para que o processo educativo aconteça. Inclusivamente, no último debate quinzenal, muito provavelmente o Sr. Deputado não estava aqui, mas imaginava eu que estaria em teletrabalho a acompanhar, o Sr. Primeiro-Ministro falou, inclusivamente utilizando como exemplo os professores do estudo em casa e ocupou uma parte de uma das suas primeiras intervenções na questão dos professores. Relativamente às questões da higienização, obviamente que nós estamos a trabalhar com as Forças Armadas, eu ia deixar a Sra. Secretária de Estado falar sobre essa questão, mas obviamente que estamos a trabalhar entre todos, manhã, tarde, às vezes noite, não na higienização, mas o certo é que todo este trabalho está a ser feito de forma sequencial, ocupando sim em algumas situações, inclusivamente os fins de semana. Obviamente que os trabalhadores, quando trabalham em dias que não são dias úteis, são ou compensados monetariamente ou com todos os instrumentos legais e financeiros que existem em termos da administração pública, que obviamente são consagrados ou têm de ser consagrados.
Sra. Secretária de Estado, Susana Amador, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltar, de facto, a reiterar aquilo que há pouco já dissemos. Este trabalho de higienização e desinfecção e sensibilização por parte das Forças Armadas em articulação com o Ministério da Educação foi um trabalho, de facto, muito complexo e para podermos chegar a todas as escolas identificadas e que vão receber os alunos do 11º para 12º ano, tinham que existir dezenas de ações por dia para cobrirmos todo o universo. E daí que o sábado e o domingo também foi, obviamente, necessário. Não foi no anterior fim de semana, porque era o feriado de 1 de maio, tinha toda a simbologia do feriado e do próprio fim de semana, mas todo o resto do planeamento até o dia 18 vai ter que implicar fins de semana, com a compensação que o Sr. Ministro já referiu. Porque também, se não fôssemos a todas as escolas, diriam-me que no dia 18 de maio, então afinal não tinham ido a todas as escolas, não tinham feito o trabalho em todas as escolas. E, portanto, é um trabalho, como disse, complexo, mas que era importante para aumentar o sentimento de confiança e o sentimento também por parte das famílias de voltar para a escola e para este regresso parcial com esse sentimento de confiança reforçada e acrescida. No que diz respeito aos equipamentos de proteção individual, como dissemos também já inicialmente, esses equipamentos são, obviamente, uma aquisição por parte do Ministério da Educação e cujo, nas próximas semanas, todo o processo também é complexo, é uma operação logística enorme que nos levará de norte a sul do país, por forma que todos os equipamentos de proteção, não são só as máscaras, todos possam estar disponíveis para uma quadra educativa que tem mais de 220 mil agentes, desde alunos a docentes e ao pessoal não docente. E também aí na distribuição estaremos a trabalhar com as Forças Armadas. Só de facto este trabalho conjunto e intergovernamental permitirá de facto cumprir este desígnio de uma escola mais protegida e mais segura a quando da abertura parcial do próximo ano letivo.
Muito obrigado. Peço perdão. Para continuarmos a audição, ainda vamos numa... Tenha bondade. Muito bem. No seguimento da audição, a senhora deputada do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua, pode usar a palavra desde já.
Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse há pouco, e eu acho que... Está ligado, não está? Sim. O Sr. Ministro disse há pouco, e eu estou totalmente de acordo, que esta pandemia não deve ser vista como uma oportunidade, ela é uma tragédia. O que não quer dizer que ela não nos tenha forçado a aprender coisas, e coisas que nós fomos obrigados a descobrir e que não sabíamos. Uma delas tem a ver precisamente com o ensino à distância, e é inevitável a conclusão de que ele agrava desigualdades, de que ele expõe desigualdades, de que ele abre essa ferida, e que há modelos de ensino à distância e de avaliação do ensino à distância que podem tentar mitigar essas desigualdades que são expostas, e há modelos de ensino à distância que inevitavelmente levarão ao aprofundamento dessas desigualdades. A autonomia das escolas é importante, mas a tutela pedagógica do Ministério também é importante para tentar corrigir estas aprendizagens que foram mal feitas, e é normal, porque nem todas as escolas tiveram tempo, tiveram formação para fazer projetos de ensino à distância, e é para isso que a tutela pedagógica do Ministério deve servir. E, portanto, tendo o Ministério, com certeza, tanto feedback como nós temos de casos de famílias que estão ansiosas, preocupadas com a possibilidade dos seus filhos, por não terem possibilidade de acesso ao ensino à distância e serem prejudicados no seu percurso educativo, se o Ministério não tem também recebido essa necessidade de acertar com as escolas, em nome da tutela pedagógica, que é a sua responsabilidade, acertar com as escolas modelos de ensino à distância e de especificar quais é que devem ser os modelos que devem ser adotados. Mas dentro destas aprendizagens que nós temos de fazer também, muitas delas servirão para preparar o início do ano letivo. O Sr. Ministro disse que é preciso pensar a recuperação de aprendizagens no início do próximo ano letivo, e nós estamos de acordo. Aliás, é uma prova de que o ensino à distância não tem capacidade de substituir o ensino presencial, e, portanto, é preciso preparar essa recuperação. E o que eu gostaria de perguntar é, se mantiverem as restrições sanitárias, isso significa que a escola vai ter que abrir no próximo ano em condições muito diferentes do que abriria normalmente. A diminuição do número de alunos por turma é uma medida que deverá prolongar-se para o próximo ano? Se sim, isso o Bloco de Esquerda considera que sim, já considerava antes, mas se o Governo planeia prolongá-la, o que é que isso vai implicar do ponto de vista de contratação de professores? Uma coisa é acabar o terceiro período com alguns anos nas escolas, outra coisa é iniciar para todos em condições como aquelas que temos. O que é que isso poderá significar do ponto de vista de contratação de assistentes operacionais e assistentes técnicos, não só para a proteção dos grupos de risco e para professores em grupo de risco, mas também pelas necessidades de garantias de higiene e segurança que têm que ser mantidas na escola e hoje não há, não estão previstas, nem há condições para isso. O que nos leva a uma outra questão, que é que recursos terão, terão as escolas para garantir isto? Recursos financeiros. Os senhores diretores escreveram uma carta ao Sr. Ministro em que disseram que precisam de mais recursos para poder lidar com o acréscimo de gastos que vão ter. Ora, só as medidas de higienização já saem muito caras às escolas, não ficou muito esclarecido se essas medidas e os próprios equipamentos de proteção individual são mantidos ou são pagos pelas escolas, o Ministério. Esta é uma questão que se prolonga para o início do próximo ano letivo. Tinha duas perguntas sobre o início do próximo ano letivo. Uma tem a ver precisamente com o modelo de acesso ao ensino superior e o modelo de conclusão do ensino secundário. O Sr. Secretário de Estado João Costa tem dito várias vezes que o ensino secundário está refém do acesso ao ensino superior. A maneira como se tentou mitigar isso neste ano letivo, fazendo exames só para os alunos que vão aceder ao ensino superior, é prova disso. É prova disso, acho que não exagero muito dizer que é uma espécie de uma armadilha em que o secundário está metido, porque cabe-lhe selecionar alunos para o ensino superior, e pergunto se, à saída desta armadilha, em que, na minha opinião, corremos o risco de não garantir igualdade no acesso ao ensino superior, se vai ou não haver uma reflexão sobre a necessidade de mudar o modelo de acesso ao ensino superior, ou se, ao retomar, vamos retomar tudo como estava, caindo outra vez no mesmo erro. A última pergunta foi brevemente mencionada pelo Sr. Ministro da Educação, tem a ver com a primeira infância. Outra das coisas que aprendemos nesta crise é que o facto da primeira infância não estar incluída na lei de bases do sistema educativo, não estar incluída no sistema educativo, faz com que ela seja, e nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, uma matéria de mercado, uma matéria que deve ser tratada entre as famílias e as instituições, tal como as prestações do ginásio ou as prestações dos centros de explicações. Ora, a presença das crianças nas creches, além de uma resposta social, tem também uma função educativa, pedagógica, e, a nossa opinião, deve ter também uma tutela pedagógica do Ministério da Educação, porque isso também é a maneira de garantir a estas crianças o acesso à creche como direito universal, como direito também gratuito, que é aquele que está previsto para os níveis etários posteriores. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se não acha que também que uma das coisas que fomos forçados a aprender com esta crise é que a primeira infância deve ser incluída no sistema educativo.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos de imediato à resposta do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade para usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas pertinentes perguntas. Relativamente a esta questão, algo bem fará o Ministério da Educação quando há uma parte substancial da sociedade portuguesa que clama que as creches deveriam estar dentro do sistema educativo e deveriam ter uma tutela direta pedagógica por parte do Ministério da Educação. Isto vem provar também o trabalho que, inclusivamente, este Ministério da Educação tem feito na primeira infância. Não na primeiríssima infância, mas no trabalho desenvolvido na educação pré-escolar, nomeadamente com o lançamento das orientações curriculares da educação pré-escolar e do trabalho que também está a ser feito nas orientações curriculares para as creches. Obviamente que é um trabalho que tem que ser feito e, obviamente, o Ministério da Educação está sempre disponível para colaborar no trabalho que as creches fazem, sabendo nós que existem também muitas educadoras a trabalhar na creche, e fazer esse trabalho para podermos potenciar a oferta. Sabemos bem que a oferta das creches, ao contrário do que acontece nos jardins de infância, é feito ou pelo sistema privado ou pelo terceiro setor, e o Ministério da Educação tem trabalhado naquilo que tem tutela direta para que, efetivamente, a nossa Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, que tem o terceiro setor e que tem o ensino público, possa ser cada vez mais alicerçado, obviamente com as parcerias que temos com o terceiro setor, mas acima de tudo com a abertura de salas. Obviamente que esta é uma discussão que se pode ter, mas relativamente a todas estas discussões que a senhora deputada falava, e sabendo nós que concordamos no facto disto ser uma calamidade e de não ser necessariamente uma oportunidade, uma crise desta natureza, temos de ter cuidado também, entre todos, de não lançarmos discussões que podem ser percepcionadas por uma parte da sociedade como oportunistas, por aparecerem neste momento de calamidade. Temos que todos lançar as bases para que, efetivamente, possa haver reflexão e discussão pública, como dizia a senhora deputada, no momento depois desta pandemia passar, com muitos dos conhecimentos e das experiências que acabámos por ter durante a pandemia, quer seja no acesso ao ensino superior, e obviamente que o Ministério da Educação vai fazendo o seu trabalho em todo este processo. Se estamos ou não reféns do ensino superior no seu todo, a história e a hemeroteca de jornais muito provavelmente o dirá no futuro. Agora é importante que esse ensino superior, e nomeadamente as instituições de ensino superior, que sejam elas do ensino universitário e do ensino politécnico, quem representa os alunos, os professores, as próprias instituições, reconheçam que tem que ter um papel, e a meu ver um papel mais ativo em todo este processo. Não é entendível que, de certa forma, essas instituições, tantas e tantas vezes, estejam distantes deste processo e que, de certa forma, quando recebem os alunos, recebem-nos de um outro sistema que acaba por seriar os alunos sem intervenção direta desse ensino superior. Esse ensino superior tem a oportunidade, e devia ter a legitimidade e a oportunidade, de criar a seriação que entender, na visão que existe em números claros, que entender que melhor lhe sirva e não aquela que outros lhe impõem. E essa é uma discussão e uma reflexão que muito provavelmente a sociedade portuguesa terá, não sei se a curto prazo, mas necessariamente a médio ou longo prazo, e necessariamente em momentos como este tem que haver consensos para que essas mudanças possam acontecer. Agora, é importante que essa discussão se faça com muita latitude, com muita extensão na sociedade portuguesa e também pelos interessados primeiros e últimos, que são aqueles que acabam por ter os estudantes e que querem ter estudantes que se adequem bem aos seus níveis de formação e às suas licenciaturas, mestrados ou doutoramentos, para diminuirmos também no ensino superior aquilo que é o insucesso escolar e o abandono escolar, que continua a ser um problema da sociedade portuguesa e das sociedades europeias genericamente. Relativamente às medidas para o próximo ano letivo, obviamente que todas as medidas serão tomadas em função do momento onde nos encontrarmos e do risco associado ao momento que nos encontrarmos neste surto epidemiológico. Necessariamente que existirá por parte das autoridades de saúde, que obviamente trabalharão connosco, para termos uma medida relativamente a que higienização precisamos, adaptada ao momento, e que distanciamento físico iremos necessitar. E necessitando distanciamento físico nos padrões que necessitamos neste momento, obviamente que vamos ter que cumprir a mesma higienização, pelo menos, ou o mesmo distanciamento físico. Obviamente que a ciência e a tecnologia vai sabendo cada vez mais e muito provavelmente vamos ter até que aplicar outras regras que agora desconhecemos porque não entendemos completamente o comportamento epidemiológico do vírus, a sua propagação, a sua transmissão e tudo o que isso implica. E nesse sentido é que com o conhecimento científico disponível naquele momento vamos ter que dar uma resposta séria para que possamos verdadeiramente recuperar as aprendizagens, mas por outro lado também para podermos efetivamente dar uma resposta a este surto epidemiológico e não termos nas escolas as condições ideais para a propagação do vírus. Falava das questões do ensino à distância.
Para concluir, Sr. Ministro, por favor.
Muito bem. Obrigado.
A hipótese de concluir.
Relativamente ao ensino à distância, eu já falei de um conjunto de questões relacionadas com a promoção do ensino de qualidade também à distância, para podermos dar a continuidade à organização de todos os processos de ensino-aprendizagem. Depois, numa próxima ocasião, eu poderei falar disto, poderei pedir também ao Sr. Secretário de Estado para complementar, não só as questões relacionadas com todo o trabalho que temos feito no ensino-aprendizagem, mas também aquele trabalho feito na avaliação no ajustamento aos processos de avaliação por parte das nossas escolas, que é um processo. Existe muita ciência, as ciências da educação já se versam no ensino à distância há muitos anos, obviamente que todos temos que aprender e, acima de tudo, os docentes que não tinham casuística alguma de ensino à distância vão também, com o trabalho do Ministério da Educação que temos que fazer, trabalharmos em conjunto para muito aumentar bem e alicerçar o que é o ensino à distância.
Muito bem, obrigado, Sr. Ministro. Eu de imediato passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava agora de abordar um pouco este tema que aqui nos junta hoje, da perspectiva dos medos e das preocupações das pessoas. Porque, de facto, quer os pais, quer os encarregados de educação, os alunos, os professores, todos os trabalhadores da escola, não estão ainda tranquilos, nem vão ficar se não houver uma série de garantias. E isto é uma questão fulcral. Porquê? Porque nós vimos num contexto em que, antes disto tudo acontecer, existiam escolas em que não existia sabonete para lavar as mãos, em que não havia papel higiênico nas casas de banho, em que havia dificuldades reconhecidas na limpeza e manutenção dos espaços por falta de trabalhadores, por, enfim, uma série de situações. E, portanto, ainda as pessoas não estão tranquilas em relação ao que vai acontecer e portanto, é preciso esclarecer ao máximo o que é que aí vem, por forma a que possa ocorrer tranquilidade. E, ocorrendo a reabertura gradual das escolas a partir de maio, nós consideramos, como é natural, e isso creio que será consensual também, que ela tem de ser precedida de uma avaliação rigorosa da situação pelas autoridades de saúde em todo o território nacional. E a informação referente a este aspecto tem que depois ser transmitida de uma maneira muito clara e transparente para que as pessoas possam, de certa maneira, ver as suas preocupações que legitimamente existem acauteladas. E por isso também é importante percebermos o ponto de situação em relação aos planos de contingência das escolas, que é também por uma questão das pessoas saberem exatamente com o que é que estão a contar, porque a falta de informação gera mais medo. E isto é uma situação que não é desejável. E, portanto, nós também gostaríamos de perguntar, deste ponto de vista, se a situação epidemiológica, com dados mais próximos das datas previstas de reabertura, vai ser tida em conta e avaliada nesse mesmo processo de abertura, porque nós estamos ainda há alguns dias das datas marcadas e, portanto, se calhar só com dados mais próximos podemos ter uma avaliação mais concreta da situação. Depois, do ponto de vista dos trabalhadores, qual é a situação que os preocupa e aflige? É que muitos deles já vêm de uma situação de exaustão, de sobrecarga de trabalho, de saúde débil, de elevada média etária e têm medo, como é evidente, de ficar doentes. Eu também teria, acho que é normal, sobretudo num contexto em que há uma dinâmica com alunos, com crianças e jovens que se mexem, que interagem, e isto naturalmente preocupa toda a gente. E, portanto, esse esclarecimento é importante. Uma das situações que tem gerado mais inquietações e que nós gostávamos de questionar é o processo exato que decorre agora desta reabertura, que se começa com as creches, depois com os jardins de infância, os ATLs, e como é que isto se vai processar? Há imensa gente com medo que isto não corra bem e, portanto, é preciso perceber, não bastando o gel e a máscara, que são precisos todos os equipamentos de proteção individual, em quantidade e em periodicidade suficiente, se isso vai ser efetivamente assegurado por parte do Ministério da Educação, e o que é que vai acontecer se por acaso faltarem estes meios, porque isto não é impossível que não aconteça. E se nessa altura os professores, os educadores, o pessoal de apoio educativo, os alunos, vão ficar ou não dispensados de forma justificada de comparecer às atividades presenciais. Depois, como é que se vai proceder à contratação dos trabalhadores que são necessários nesta altura e o reforço que é necessário? Sejam eles docentes ou não docentes, mas nomeadamente que possam permitir o desdobramento das turmas, a substituição dos trabalhadores de grupos de riscos, o reforço de técnicos especializados, enfim, tudo mais. Como é que é feita a decisão de contratação? Vai ser de quem? Vai ser das escolas? Vai ser do Ministério da Educação? Vai necessitar de autorização prévia ou não? E neste quadro falou-se há pouco dos trabalhadores dos auxiliares, que a Federação da Função Pública veio dizer com manifestar preocupação que pudessem vir a ser despedidos. Naturalmente estão preocupados, mas a dúvida é legítima, porque esta é uma situação que já se arrasta há algum tempo e nós gostaríamos de entender porque é que eles não foram ainda integrados e se de facto vão ser e quando é que vão ser, porque isto ajudaria também a acalmar naturalmente as expectativas destes trabalhadores, não é? Já a situação é difícil. Se imaginam que podem vir a ficar sem trabalho, pior será. Depois, outras questões e vou terminar, Sr. Presidente, eu tenho muitas, mas não é fácil. Nós gostaríamos de perceber se na preparação do próximo ano letivo os despachos sobre a constituição de turmas e organização do ano letivo vão contar com a devida negociação sindical e que outros membros da comunidade educativa vão ser envolvidos na discussão destes documentos que são fundamentais para o que aí vem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e pela capacidade de controlar o tempo também, percebendo-se que o risco já estava a ser ultrapassado, mas utilizando com o devido respeito de todos os presentes. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a partir deste momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em todo este processo, as escolas e o encerramento de escolas foi entendido como algo absolutamente primordial para a nossa resposta coletiva a esta pandemia e ao surto epidemiológico em Portugal. Sabemos bem que, à volta das escolas, na periferia das escolas, acabam por estar muita da movimentação de pessoas todos os dias e sabemos, neste momento, que o encerramento de escolas e o consequente ou subsequente isolamento ou distanciamento físico de muitos dos intervenientes das escolas acabou por ser verdadeiramente importante. Obviamente que, com a evolução epidemiológica e, acima de tudo, com a vontade de assegurar a continuidade do ano letivo para estes alunos, mas também uma certa normalização e desconfinamento, foi entendido, pelas razões que eu já enumerei, começar pelo 11º e pelo 12º ano. Nesse sentido, é muito importante criarmos todas as condições para que, efetivamente, a segurança e a confiança das nossas comunidades escolares efetivamente exista. E por isso estamos a trabalhar com as Forças Armadas e por isso estamos a lançar um conjunto de orientações que, seguindo recomendações das autoridades de saúde, possam dar a segurança possível às nossas escolas para que exista a confiança possível depois de todo este período de receio e de medo. E basicamente o que aqui trabalhamos é com risco. E nós sabemos que se não tivéssemos nunca fechado as nossas escolas, tínhamos aumentado muito a probabilidade e a possibilidade de efetivamente não termos conseguido ter o mesmo tipo de comportamento da doença em Portugal e que a tal curva e o tal achatamento da curva que tantas vezes se disse teria sido praticamente impossível. Agora, o que se pretende é que este desconfinamento seja feito de forma controlada e que possa efetivamente não implicar a um número de eventos de propagação da doença ou do novo coronavírus que possa implicar também aqui um risco acrescido para as nossas comunidades educativas e no seu todo, para a população. O Sr. Primeiro-Ministro foi muito claro relativamente a isso, eu repeti-o e quero voltar a dizê-lo. Obviamente que o que nós queremos é criar todas as condições para que efetivamente a segurança exista e a confiança existe. Estamos a fazer tudo no que toca a EPIs, no que toca às máscaras, no que toca à higienização, no que toca a todos os protocolos em ambiente escolar, para que essa segurança e também a percepção de segurança, porque a Sra. Deputada falava disso mesmo, que é, existe aqui um binómio importante, que é a confiança e a segurança real, mas também a percepção da tal segurança, que muitas vezes é exatamente igual num momento e noutro, mas também as pessoas precisam dessa percepção de confiança para verdadeiramente terem a segurança. E, nesse sentido, é muito importante para nós criar todas as condições para que isso aconteça. Nesse momento está também aqui o distanciamento físico, do momento, que não sabemos se será o mesmo daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, o que é que teremos em termos de conhecimento do vírus, do seu comportamento e daquilo que implica em termos de distanciamento social. Temos que criar as condições em sala de aula para haver também esse distanciamento físico e organização em termos de sala de aula para que efetivamente possa existir aquilo que nós queremos, que é a segurança e a confiança. Há aqui algo muito importante, nem em todas as escolas vai ter que haver a necessidade de desdobramento de turmas, mas sempre que existir esse desdobramento de turmas, temos também já elencados um conjunto de regras para que efetivamente se possa fazer, para que possa aumentar a segurança e efetivamente possamos ter os recursos humanos, sejam eles assistentes operacionais ou docentes, no caso daqueles que ministram as aulas, para que possam assegurar todo este processo. Obviamente que isto tem vicissitudes. Obviamente que aqueles que são dos grupos de risco e não possam efetivamente ir à escola terão também a possibilidade de continuar a trabalhar como têm feito não presencialmente. Existem um conjunto de condições e teremos que trabalhar e auscultar também quem temos auscultado até aqui. Se bem se recordam, antes daquele dia 9 de abril, nós pudemos também trabalhar e ouvir as associações de diretores, as organizações sindicais, o Conselho de Escolas, o Conselho Nacional de Educação e a nossa vontade também, nos próximos dias, obviamente antes do dia 18, termos também a possibilidade de auscultar todos estes atores, todos estes intervenientes, tendo sempre como garantia que a saúde pública é aquilo que marca e norteia a nossa atividade. O Sr. Primeiro-Ministro disse que, e eu também quero repeti-lo, porque isto é mesmo muito importante e tem sido sempre assim, mal de nós se nós tivermos toda a certeza que tudo o que fazemos vai levar-nos ao caminho certo no combate desta pandemia. Nós temos que ter a humildade de entender que em determinado momento podemos entender que algum dos passos que demos neste desconfinamento, e não estou a falar deste em concreto da escola, estou a dizer dos passos que dermos coletivamente, pode não resultar. E aí temos que reagir, como reagimos até aqui, fazendo aquilo que entendermos no momento, também com o conhecimento técnico e científico, que é o mais apropriado, acima de tudo, para preservar a saúde daqueles que estão nas escolas, mas daqueles que estão na nossa sociedade. E isso é muito importante que aconteça.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E há a tua palavra a responsável do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nesta ronda eu gostava de continuar na discussão sobre o que é a preparação e como é que vai ser feita a preparação do próximo ano letivo. Sei que tem sido dado grande ênfase, até pelo Sr. Primeiro-Ministro, à transição digital. Mas eu ainda sou do tempo em que este Governo, em 2017, dizia sobre transição digital que as provas de aferição iam ser feitas online. Lembram-se disso? Isto era em 2017. Ora, nós estamos em 2020 e pouco ou nada aconteceu nesta frente, por isso eu olho com bastante cautela para o plano de transição digital, porque já cá estou há um tempo e, portanto, já sei o que é que a casa gasta. Sobre isso, fui ler então com atenção a resolução do Conselho de Ministros, que é número 30 de 2020, que diz que, de facto, vai a um pilar para a educação digital, há um pilar 1, subpilar 1.1, educação digital, e até diz que, sem prejuízo de outras medidas ou ações a implementar, a presente resolução considera aprovadas, quer em termos de estratégia, quer em termos de prazo de execução, as seguintes medidas. E a primeira é logo o programa de digitalização para as escolas. E então eu depois fui ver com muita atenção, porque realmente a estratégia e os prazos interessavam-me, mas de facto não estão cá nem a estratégia nem os prazos. Bom, a estratégia, até para não ser pouco rigorosa, até está. Diz, mais à frente na página 14, diz que vai ser disponibilizado um equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível educativo, vai ser garantida a conectividade móvel gratuita para os alunos e docentes formadores do Sistema Nacional, vai ser cedido o acesso a recursos digitais de qualidade, incluindo manuais escolares, ferramentas de colaboração e até processos, cá está, novamente, de avaliação externa online, como eram também pressupostos em 2017. Portanto, as minhas perguntas práticas são: então vamos dar computadores a todos? É isto? É isto que é a estratégia? Ou como ela aqui não diz mais, eu não sei se é sujeito a uma condição de recurso ou se é uma distribuição universal. De uma vez, a todos os alunos, em setembro, todos os alunos vão ter um computador ou um dispositivo equivalente? Vai haver uma substituição dos manuais em papel por manuais digitais? É agora? Isso está a ser trabalhado? Pode garantir, então, que em setembro ou algures no início do ano letivo, não vai ser preciso devolver os manuais que temos agora porque vão ser todos digitais? E finalmente, quando? Não é? Porque se foi aprovada a data de execução, eu já agora gostava de saber se é já ou não. Porque, entretanto, também fiquei um bocadinho preocupada porque ouvi o Sr. Ministro da Educação dizer que, enfim, que isto é um momento catalisador. Bem, sei que não gosta que se diga que é uma crise e uma oportunidade, mas disse que este momento era um momento catalisador. Pronto.
Não.
Neste caso, eu espero que não, mas isso depende mais de si, Sr. Ministro. Depende mais de si. E como lhe digo, depende inteiramente de si, Sr. Ministro. Se é um momento bom ou mau, está nas suas mãos e isso logo se resolverá. Mas então diz que isto é um momento catalisador, agora realmente fico com dúvidas, também na literacia básica dos estudantes e dos professores. E, de facto, em relação aos professores, se calhar não é uma catálise boa, Sr. Ministro, porque as medidas que estão aprovadas no plano de transição digital, nenhuma delas diz respeito à formação de professores. Não está no elenco das medidas prioritárias que foram aprovadas e executadas. Lamento, mas não está na lista, posso-vos dar a página. De qualquer das maneiras, o Sr. Ministro também já vai dizendo, bom, esta ideia de dar aos alunos a possibilidade de ter acesso à internet e a máquinas, vamos lá ver, não há soluções imediatas, mesmo que quiséssemos dotar agora, há limites de máquinas no mercado, capacidade de instalação. Portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos para o próximo ano letivo, acho que é uma pergunta válida, sobretudo porque foi aprovada em resolução do Conselho de Ministros, até um prazo de execução. Finalmente, ainda quanto à preparação do próximo ano letivo, O senhor Ministro diz, e bem, que depende do que for a situação epidemiológica na altura. Concordo inteiramente. Em todo o caso, há que preparar cenários. Isso concordará comigo. É importante planear. A sua homóloga espanhola, que o Sr. Ministro até já falou aqui há bocadinho em Espanha, a sua homóloga espanhola já tomou uma atitude, já disse que... Não. Estamos a falar do próximo ano letivo, se não se importa. Disse que se não houvesse uma vacina até setembro, que é o mais provável, então a atividade será em blended learning, um sistema misto. E só metade dos alunos é que irão à escola, alternadamente com a outra metade dos alunos. Portanto, o ensino vai ter estas características, vem hoje no ABC, eu tenho certeza que o Sr. Ministro também terá conhecimento. E, portanto, eu pergunto-lhe, este é um cenário possível? É um cenário possível para Portugal? Está em cima da mesa um cenário deste tipo? Pergunto-lhe ainda sobre recuperação de desigualdades. Há alunos cuja matéria, não vão ter a oportunidade de ter toda a matéria lecionada. Como é que isso vai ser tratado? Se vai haver modos de recuperação específicos para a matéria que não foi inteiramente lecionada? Mas, sobretudo, estou preocupada com os alunos que ficam para trás. E ficam para trás por duas razões. Ou porque não têm os meios e os dispositivos para o ensino à distância, ou porque já traziam dificuldades no seu percurso educativo atrás e que agora se agravaram por uma certa falta de acompanhamento natural e, portanto, como é que isso também vai ser recompensado? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para responder o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade.
Muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado. Salvo erro, estamos a falar da mesma resolução do Conselho de Ministros, a número 30 de 2020, de 21 de abril. Tenho um objeto que se chama a prova, bom, o objeto é a prova plano de ação da transição digital e a medida 1 no ponto 4 diz medida 1 programa de digitalização para as escolas e tem um programa de formação intensiva especializada na área digital de 3 mil profissionais. Estes profissionais, estes que se chama, que se dá um nome com um anglicismo, upskill. Basicamente estes profissionais não são os alunos, porque muito profissionalmente eles podem... Como? Então, quem são estes?
Não é isso.
Aqui também estão professores, como é óbvio. E obviamente que tenho associado também um conjunto, eu hoje aqui... Quando falei na agenda digital para o sucesso escolar, e eu tive uma das minhas perguntas a falar também da agenda digital, disse que era preciso fazê-la, uma vez que tinha sido lançada, disse o quanto nós tínhamos todos que trabalhar, e disse que, ao contrário do que aconteceu no passado, uma das questões absolutamente fundamentais a trabalhar era a formação de docentes para que, e efetivamente, possam fazê-lo. Se eu o disse... É importante também que isso venha de algum sítio e não bem única e simplesmente das resoluções do Conselho de Ministros, mas também das prioridades que o Ministério da Educação tem em fazermos toda esta parte. A Sra. Deputada diz que, de certa forma, eu disse que era a catálise para um conjunto de processos. E é verdadeiramente a catálise. Mas a catálise, necessariamente, sabe que a catálise em química é o mesmo que na vida. É que, de certa forma, a necessidade de baixarmos o que é a energia da ativação e o esforço para, às vezes, acontecerem um determinado número de fenómenos. E aqui também é exatamente a mesma coisa. No meio desta calamidade, necessariamente, tivemos que fazer um menor esforço para que acontecessem um conjunto de processos. Obviamente temos que pagar outros esforços e pagar outras faturas. E diz que, de certa forma, e falou nas provas da aferição, dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, eu sei que tenho andado atenta. Tem seguido os concursos de professores, a mobilidade por doença, o portal é 72 da Direção-Geral da DGAI, as matrículas online e pode ver também como o sistema e o Ministério da Educação tem feito uma progressão muito acelerada para aquilo que são, inclusivamente nas inscrições para exames, que está tão atenta também a essa questão, tudo tem acontecido a uma velocidade verdadeiramente rápida para que, efetivamente, possamos ter uma resposta, a resposta que queremos ter. Relativamente a todo o trabalho que vai ser feito para o próximo ano, tem que efetivamente ser feito. Existe, inclusivamente, no programa de governo, toda uma parte relacionada com a transição digital. Há, inclusivamente, um secretário de Estado que trata essa questão em concreto, não só na educação não superior, digamos assim, também na investigação, na inclusão. na literacia média dos portugueses, e é isso que vamos continuar a trabalhar, para que efetivamente esse plano de ação digital possa acontecer, para que possa haver um programa de melhoria da internet nas escolas, para que exista uma prioridade real, porque é essa a prioridade do Governo, que exista crescimento tecnológico, com um aumento da melhoria dos equipamentos da computação nas nossas escolas e também na disponibilização aos nossos alunos e aos nossos professores. Entre todos, trabalharmos com o setor dos recursos educativos para que possamos robustecer também o uso dos recursos educativos digitais. E eu tinha dito, e queria voltar a dizer, permitir também desenvolver um programa de formação específica para os nossos docentes, em larga escala, de forma a poder apoiá-los na utilização das TIC, porque já se viu que se não fizermos, primeiro, não é bom para o processo educativo genericamente e numa situação como esta, mais complexa para todos, que isso verdadeiramente venha a acontecer, porque nós precisamos que todos efetivamente o possamos fazer. Agora, é muito importante termos as máquinas, a conectividade, mas a formação de docentes e discentes é absolutamente fundamental, porque senão não vai funcionar, e sabemos bem que não vai funcionar, e por isso temos que o fazer para que não se cometam erros que se cometeram no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo uso da palavra e o cumprimento do tempo, antecipando o final, inclusive. Agora vamos tentar a ligação com a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, que nos fala desde o Porto. Está operacional? Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada, tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, Sr. Ministro, eu gostava só de dar nota, a propósito da resposta que nos deu, de que não estamos na Eurovisão, o senhor não é o júri, mas também registei que considera as perguntas sobre os auxiliares de ação educativa uma perda de tempo, o que lamento. Gostava também de lhe dizer o seguinte: as diretrizes foram enviadas para as escolas às 19h35 e não houve o cuidado de as enviar aos membros desta comissão quando estávamos aqui a perguntar sobre elas. Portanto, resta-nos ir acompanhando as notícias, onde está a ser veiculada uma série de informação que penso que o Sr. Ministro já nos podia ter dado. E até devia. E esta informação, gostava de dizer o seguinte: esta informação diz que, afinal, segundo as notícias, que tenho que estar a acompanhar, porque não disponho dessas normas, porque o Sr. Ministro não as forneceu, está a ser veiculado que, afinal, não existe um número máximo de estudantes por sala, que convém que as salas sejam arejadas. Também é dito que os estudantes podem não ir, mas que não será garantido o ensino à distância. E então pergunto-lhe, Sr. Ministro, se isto aqui é um assumir por parte do Ministério da Educação que as escolas não têm o equipamento informático necessário, ou acesso à rede, ou então de ambas, e portanto o Governo continua a adiar aqui um dos seus pilares que considera fundamental, e nós também achamos que é fundamental, que é a transição digital. Por outro lado, gostava de agradecer ao Sr. Secretário de Estado pela forma como veio explicar a questão dos exames, mas como bem disse, a decisão tomada mitiga, mas não resolve. E até gostava de trazer um exemplo concreto de um aluno que ainda não concluiu o ensino secundário e que tem 16 na nota interna. Se o aluno tiver 18 no exame, não pode usar este exame para subir a média de ensino secundário, apenas a pode usar como prova de ingresso. A nosso ver, isto é injusto, não permitir subir a média interna. Não permitir aos estudantes subir a média interna, e por isso, porque há pouco o Sr. Ministro acabou por não responder, o que queríamos aqui perguntar é o que é que vai responder o Ministério da Educação aos 5 mil estudantes, segundo os dados que dispomos, são 5 mil estudantes que precisariam de fazer exame para melhoria de nota. São estes 5 mil estudantes que impediriam os professores de terem férias, como foi referido, e se o Ministério está ou não está disponível para repensar a situação destes estudantes. Se não está nesta perspectiva de alterar aqui esta questão que devia ser salvaguardada, resta-nos então deixar o apelo a uma solução de compromisso, no fundo, para articular com o Ministério do Ensino Superior, que isto possa, de alguma forma, ser acautelado e que um aluno que vá fazer um exame como prova de ingresso possa também poder alterar a sua nota interna, se isto for benéfico para ele. Um outro assunto que gostaria aqui de falar nesta ronda prende-se com o facto das comunidades educativas têm de facto, e acho que aqui é inequívoco, têm de facto feito um esforço louvável para se adaptar a esta nova realidade. E nesse sentido, fruto do que esta nova realidade exige, gostaria de dirigir ao Sr. Ministro algumas questões. Gostaríamos de saber quantos professores e quantas escolas foram até ao momento abrangidos pelos cursos de formação para a docência digital em rede lançados pela DGEI. Também gostaríamos de saber quando é que o Ministério da Educação nos vai dar informação sobre quantos alunos, quantos estudantes não têm acesso a equipamentos informáticos e à rede digital neste terceiro período. Gostaríamos ainda de lhe perguntar, porque foi afirmado pelo Governo que no início do próximo ano letivo todas as crianças e jovens teriam acesso garantido a estes meios, mas perguntamos e agora? Ou seja, como é que está o Ministério da Educação a resolver o problema das famílias, das crianças e jovens que não têm estes meios, estes recursos, neste terceiro período? Parece-nos, no fundo, que este problema tem estado a ser resolvido por municípios, por escolas. Obviamente nós valorizamos a autonomia das escolas, valorizamos a mobilização dos municípios, valorizamos a mobilização da sociedade civil, mas consideramos que alunos, famílias, não podem aqui também ficar apenas dependentes da mobilização dos orçamentos das autarquias ou até da priorização que os municípios possam fazer da educação nas suas políticas. E nesse sentido entendemos que o Ministério devia ter um papel mais ativo de criar sinergias, áreas metropolitanas, câmaras municipais, etc. Hoje já tive a oportunidade de o dizer à Sra. Ministra da Administração Interna também. Para concluir, portanto, também dizer apenas que 45% dos estudantes do ensino secundário frequentam as vias profissionalizantes. Sabemos que o regulamento do acesso ao ensino superior para estes alunos está em consulta pública, que os politécnicos irão, entretanto, também dizer o número de vagas específicas, mas gostaríamos de saber se está garantida a necessária articulação entre os ministérios para que os exames de acesso possam ter por base os conteúdos programáticos destas vias profissionalizantes.
Muito bem, obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha, desde o Porto. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais uma vez, saudações à Invicta e, obviamente, que as questões dos não docentes das nossas escolas são absolutamente fundamentais. Por isso, aquilo que disse e que referiu de que eu não valorizava as questões de todos os funcionários não docentes não são verdadeiras e queria dizer-lhe desde já que isso não é verdade. Relativamente à última pergunta que fez, queria lhe dizer, a resposta é muito simples. Sim, estamos a fazer essa articulação para esses 45% de alunos que terminam o ensino secundário por vias profissionalizantes e é muito importante que trabalhemos também com eles. Relativamente às questões que foi colocando, obviamente nós estamos a trabalhar também com a Universidade Aberta para disponibilizar formação para a docência digital e também em rede. Foi dada essa possibilidade aos agrupamentos escolares como medida também estruturante de preparação para o ensino à distância. Esta ação, a primeira ação, contou com um número significativo de docentes e é importante também que trabalhemos com os CFAI para podermos também alicerçar depois um conjunto de ações de formação que possam chegar a todos. Relativamente àquilo que disse da comunicação que fazemos às escolas, a primeira vez ou a segunda vez que eu vim a uma comissão parlamentar, pelo ano de 2016, eu disse-o, e parece que foi uma novidade, mas que o Ministério da Educação ia ter como interlocutor principal, disse-o na altura, as escolas, e que a informação ia chegar primeiramente às escolas. E o Ministério da Educação, quando comunica com as escolas, elas são a prioridade, e esta comunicação era para as escolas. Aliás, aquilo é uma informação para as escolas, e obviamente que pode ser utilizada pelos senhores deputados que perguntam sobre escolas, mas é uma comunicação para as escolas. Ela agora está acessível e ficou imediatamente acessível também na Direção-Geral que enviou essas informações. E obviamente que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O facto de vocês receberem a informação é importante. Agora, para nós é verdadeiramente relevante e prioritário que essa informação chegue primeiro às escolas e depois ela está acessível. E eu quero pedir desculpas à senhora deputada Viviana o facto de não ter enviado imediatamente para o seu e-mail aqui da Assembleia da República as orientações, mas elas eram mesmo para as escolas. E a partir desse momento ficaram disponibilizadas. Eu queria passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Também à Sra. Secretária de Estado tinham também.
Sr. Secretário de Estado João Costa pode usar a palavra, controlar o tempo também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, só para agradecer à Sra. Deputada por ter voltado a colocar a questão, porque me permite certamente esclarecer um aspecto em que posso ter sido menos claro. Primeiro, queria retificar, não estamos apenas a falar nas melhorias de 5 mil alunos. Na segunda fase, tradicionalmente, 2/3 das provas realizadas são para efeitos de melhoria de nota. Portanto, estamos a falar de uma porcentagem muito mais elevada e que pode comprometer toda a atividade dos professores em setembro, quando queremos que estejam, de facto, como aqui foi referido muitas vezes, concentrados na preparação do ano letivo. Mas para clarificar, e agradeço a sua intervenção, que permite clarificar, pegando no exemplo que deu, o aluno que tem 16 na prova que faz este ano, não, porque não há exames, só há provas de ingresso, não a vai usar para melhoria da nota, vai usar para melhoria da prova de ingresso, ele não pode subir a nota de facto, mas aquilo que foi articulado com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior permite que ele, não podendo subir, nunca é prejudicado por a ter descido na realização de um exame no ano anterior. Ou seja, a grande maioria, quase 100% dos alunos, desce a nota interna por efeito do exame. Sabemos isto. E aquilo que estamos a criar é a possibilidade dos alunos ficarem sempre, os alunos de anos anteriores, seja, os que estão no 12º e fizeram o 11º ano passado e queriam melhorar, seja os que já terminaram e estão a fazer reingresso, de ficarem sempre com a melhor das notas que obtiveram. E por esta forma garantimos comparabilidade entre coortes e nenhum aluno sai prejudicado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, pode complementar, tem muito pouco tempo, mas pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para completar a informação à Sra. Deputada, dizer que em relação às autarquias e ao poder local, também é muito importante nesta audição nós possamos, de facto, valorizar e sublinhar o trabalho que foi feito. Um trabalho crescente na educação, porque as autarquias têm competências crescentes na educação ao longo dos anos. E se este processo também vem demonstrar uma coisa, vem demonstrar a importância de termos devolvido a autonomia do poder local e de termos aumentado nos últimos anos as transferências de verbas financeiras para as autarquias locais e também aumentámos a participação das autarquias nas receitas do Estado, designadamente com o IVA. E, portanto, essa robustez financeira das autarquias que lhes demos nos últimos 4 anos permitiram também, e bem, que conseguissem responder de forma tão generosa e tão competente, sendo que mais de 100, ou diretamente ou através de CIMES, têm sido uma aposta muito importante na parte das tecnologias, com a atribuição de equipamentos diretamente às escolas ou aos alunos, bem como na componente social das refeições e também no apoio aos séniores. E, portanto, este trabalho que estamos a fazer de ligação com as autarquias é também muito importante na área de educação e por isso a descentralização é verdadeiramente a reforma do Estado fundamental para que este poder de proximidade possa, de forma coadjuvante e em parceria com o Ministério da Educação, trabalhar todas estas questões que tivemos aqui hoje a ver na audição como muito prementes e importantes e que este poder de proximidade consegue com forma rapidez e com eficiência chegar mais perto e rapidamente com obviamente, o Ministério da Educação, de forma estratégica, a trabalhar o plano de transição digital também na educação.
Muito bem, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado. Para o uso da palavra, a Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva.
Sr.
Sr. Ministro, quantas horas tem um dia de aulas à distância para os professores? Trabalham as horas que lhes são exigidas ou todas as horas do dia fazem-se poucas para responder aos problemas, para aprender a dominar ferramentas, para ler e responder a dezenas de mensagens de correio eletrónico? Quantas horas ficam os professores a planear, a organizar, a responder, a ajudar, a tentar comunicar, a procurar ajuda, a recebê-la enquanto acompanham os seus filhos, também eles a necessitar de acompanhamento no estudo em casa? Em todas estas horas, cabem as preocupações de realizar uma aprendizagem estimulante, com sentido, com a devida atenção aos mais pequenos, aos que vão fazer os exames nacionais, resistindo aos que querem impor aos alunos o ritmo dos adultos. Enquanto uma parte da sociedade aprendeu a viver com mais devagar, a saber esperar nas filas do supermercado, a professora e o professor aceleraram o passo, apressam-se, correm, quase em sentido de missão. Lavram atas, procuram nas ferramentas online os trabalhos para corrigir, para classificar, procurando pelo caminho também estimular, pois há que aprender, regular a assertividade, responder com cordialidade, voltar a outro assunto, protelar refeições, a família, os filhos, às vezes os dependentes, e nisto tudo tomar decisões, despachar tarefas, alimentar este ciclo de tensão e stress, para no final do dia saber que alguns ficaram para trás. Não é assim, Sr. Ministro? E já agora, o serviço público que os professores estão a prestar deve ser valorizado. Para além do cumprimento do seu horário e acompanhamento dos seus alunos, os professores usam os seus computadores pessoais, os materiais e manuais nos quais investiram durante anos, os seus telefones pessoais, os programas informáticos que compraram, usam a sua casa, perdendo a sua privacidade. Sr. Ministro, não basta dizer que os professores estão a fazer um trabalho excepcional. É necessário dar-lhes condições, assegurando que têm acesso a todos os materiais que necessitam nas escolas que agora reabrirão. Quem sabe, dar-lhes condições financeiras, dignificando a sua carreira e os seus salários, que foi coisa que este Governo não fez por opção. Como todos sabemos, o parque escolar português é desequilibrado e desigual. Por um lado, temos os edifícios e equipamentos que sofreram importantes intervenções, como são os casos do primeiro ciclo e do secundário. No primeiro caso, os municípios fizeram um forte investimento em centros escolares. No segundo, foi não menos conhecida a intervenção do parque escolar, onde, verdade seja dita, nem todas as escolas couberam. Em sentido oposto, temos os edifícios dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico, completamente fora de prazo de validade, com fortes déficits ambientais e estruturais. A maior parte destes edifícios são da década de 90 do século passado ou anteriores. As salas de aula têm uma cubicagem reduzida e uma deficiente climatização, ventilação e arejamento. Tem uma área entre 39 e 46 metros quadrados, exceto os laboratórios e as salas específicas, sendo que na maioria dos casos têm 15 mesas de trabalho duplas completamente ocupadas por alunos aos pares. Sabemos que para as aulas de preparação de exames estão a ponderar o desdobramento de turmas em algumas escolas, contudo no início do próximo ano letivo, o que pretende o Ministério da Educação fazer? As mesas existentes vão ser substituídas por mesas individuais? Muitas destas mesas estão em mau estado de conservação, pois nunca foram substituídas. O mesmo acontece com as cadeiras. Estes equipamentos básicos, mesmo que sejam desinfetados, apresentam tantas vezes sinais de uso do tempo que são incontornáveis os riscos que alunos e professores correm ao trabalharem em cima destes materiais. Não acha, Sr. Ministro? As instalações sanitárias são em número reduzido e tantas vezes falta o papel higiênico e o sabão para as mãos, sem falar das toalhas de papel para secar as mesmas. Eu nunca as vi, por exemplo, em todo o meu percurso escolar. Estarão garantidos todos estes produtos de higiene tão necessários? Nos pavilhões de educação física, com divisórias feitas por cortinas, chegam a estar 3 a 4 turmas em simultâneo em número de alunos que pode atingir a centena. Balneários nem chegam a perder a neblina dos banhos anteriores quando a turma seguinte entra. Os bancos e os cabides tantas vezes estão cobertos por essa umidade interior. O que vai o Ministério da Educação fazer para resolver todas estas questões a tempo da abertura do novo ano letivo em setembro? Serão contratados mais professores para o número de turmas que poderá ir aumentar? Serão contratados mais funcionários para que seja possível e viável a limpeza e desinfecção dos espaços usados ao longo do dia? Serão anuladas as disciplinas como educação física por falta de condições físicas?
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Para responder, o Sr. Ministro da Educação. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e quero agradecer à Sra. Deputada, porque isto é verdadeiramente uma interpelação ao Ministro, não é? Não é verdade, Ministro? E perguntou várias vezes, ia falando, enumerando e dizia: não é verdade, Ministro? Parece a pastelaria de Cesarini quando ele diz: não é verdade, rapaz? E amanhã a bola.
antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. E eu lembrei-me uma e outra vez, não é verdade, rapaz. Pronto, aqui era, não é verdade, ministro. E eu fui entendendo, fez-me recuar aos meus tempos de Coimbra, eu ouvia muitos poetas, aquele álbum fantástico onde está este tema, mas disse muitas vezes quase um não é verdade, rapaz. E eu posso lhe dizer, senhora deputada, que muitas das coisas que disse não são verdade. Não são verdade, verdade seja dita, como disse também aqui, disse mais do que uma vez, verdade seja dita, o Sérgio Godinho, se for ouvir bem, o Bomba Relógio também tem lá o verdade seja dita, nesse poema. Eu ia pedir à senhora secretária de Estado para poder discutir algumas destas questões relacionadas a investimento em escolas.
Muito bem.
Não é verdade, senhora secretária de Estado?
Senhor Amador, tenha a bondade.
De facto, o vírus parou a economia, o vírus confinou-nos e isolou-nos, mas o vírus não conseguiu que parássemos naquilo que é essencial, que é a educação e, designadamente, o investimento no nosso edificado escolar. E a verdade é que, fruto do trabalho do Ministério da Educação, da DGEST e das autarquias locais, nós temos vindo a fazer um conjunto de investimento de cerca de 700 milhões de euros que nos permitiu já concluir e ter em curso um conjunto de obras, e referia-vos por distrito rapidamente que tivemos projetos lançados e obras em curso em Aveiro 30, em Beja 12, em Braga 28, em Bragança 17, em Castelo Branco 13, em Coimbra 45, em Évora 6, em Faro 21, na Guarda 21, em Leiria 24, em Lisboa 102, em Porto Alegre 8, no Porto 76, em Santarém 19, em Setúbal 38, em Viana do Castelo 23, em Vila Real 24 e em Viseu 30. Portanto, mais de 538 operações e intervenções que demonstram o bem, a intensidade deste trabalho e a necessidade de requalificarmos o nosso parque escolar para que as nossas crianças e os nossos jovens possam estudar, tal como disse a senhora deputada, em condições climatizadas e num ambiente que seja um ambiente seguro e agradável e motivador para todos. E por isso não estivemos parados, o vírus não nos isolou de todo nesta perspectiva. Em relação às questões dos recursos humanos, temos ao longo dos tempos, e o Sr. Ministro já o referiu, quer nos assentos operacionais com reforço de 4 mil, concluído o concurso comum de mais de 1.067 operacionais, que permitiu, em virtude das bolsas de reserva, que eram a 30 dias, que agilizámos para 12 dias, fazer mais de 1.600 substituições por via da Bolsa com muita rapidez e com muita celeridade e ao mesmo tempo prepararmos, tal como decorre do Orçamento de Estado e está em preparação, uma revisão em alta da portaria do rácio dos nossos assistentes operacionais, a par de um conjunto de reforços que estamos a fazer para que no próximo ano letivo possamos ter a resposta necessária nesta área tão importante dos recursos humanos e dos nossos assistentes operacionais. E a mesma coisa, e a nossa preocupação também com a classe docente e com o senhor Ministro da Educação também já bem referiu, que a preocupação é quando a reabertura parcial do ano letivo possamos, por via da redistribuição de serviço, por via da manutenção de aulas dos professores que estão em sistema remoto, ter e conseguir uma coadjuvação presencial e utilizando as prerrogativas que a lei nos dá por via da reserva de recrutamento e por via da contratação de escola. E, portanto, se usarmos todos estes mecanismos e instrumentos, teremos condições para que possamos regressar de forma parcial agora e depois em pleno, com condições acrescidas de segurança. Dizer também que o concurso externo que decorreu em ambiente de pandemia foi todo ele desmaterializado, feito de forma eletrónica, o mais digital possível, e por isso temos mais 2.600 candidatos do que o ano passado, ou seja, o vírus não impediu que possamos ter aqui um concurso externo com a dinâmica que queríamos que ele tivesse. A par de toda uma componente de material e tecnológica que já foi referida, que nos permitiu dar também um salto qualitativo, porque na adversidade muitas vezes também nos forjamos, nos moldamos e conseguimos ter respostas quantitativas e qualitativas. E é isso que estamos a fazer diariamente na nossa ação, reforçando os recursos humanos, melhorando o edificado escolar em todos os nossos distritos, num trabalho que tem sido expressivo e incansável também das autarquias locais, através do PT 2020 e com os nossos acordos de cooperação técnica e os acordos de colaboração para, no fundo, dividirmos as contrapartidas e aquilo que são os esforços conjuntos de todos, e é fundamental que possamos continuar assim, porque só em parceria é que chegamos mais longe. Sozinhos vamos sempre mais depressa, mas chegamos mais longe quando vamos em equipa.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, e terminamos assim a primeira ronda desta audição. O que muda na segunda ronda, relativamente à primeira grelha,
é o tempo que passa a ser de 3 minutos. E para iniciar a segunda ronda da audição regimental, eu pedi à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Telma Guerreiro, que tivesse a bondade de usar da palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Há quase 2 meses as nossas vidas sofreram uma mudança repentina, que nos trouxe a vivência do medo, a disrupção social e o confinamento. O grande impacto decorreu com o encerramento das escolas e a decisão do caminho mais difícil por parte do Ministério da Educação, continuar a promover a escola pública e a sua missão. Obrigada, Sr. Ministro, por não ter desistido. Esta decisão é de uma enorme exigência para toda a comunidade escolar. Professores, educadores e diretores, de um dia para o outro, tiveram de desenvolver competências digitais, estratégias criativas para evitar o aprofundar das desigualdades, reorganizar a sua vida pessoal e familiar e gerir as suas emoções. Pais e encarregados de educação, de um dia para o outro, ficaram com os filhos em casa 24 sobre 24 horas, tendo de gerir as suas vidas profissionais, a vida doméstica, com a carga das aprendizagens dos filhos e gerir as suas emoções. Crianças e jovens, de um dia para o outro, ficaram em casa sem contacto presencial do grupo de amigos, sem os professores, com um sentimento de férias, mas com trabalho escolar a chegar todos os dias a casa e a gerir as suas emoções. As desigualdades e o risco que já existiam em muitas vidas tornaram-se mais visíveis. A profunda e necessária gestão de emoções para a qual todos foram convocados exponencia a pressão, o stress, o sentimento de incerteza e o desgaste emocional de toda a comunidade escolar. E por isso sabemos que há muitas consequências para a saúde mental. Hoje, mais do que nunca, valorizamos a importância das equipas multidisciplinares das escolas e a decisão política tomada no anterior de governo de duplicar o número de psicólogos nas nossas escolas. Hoje já aqui foi saudado pelo Sr. Ministro e demais deputados o extraordinário trabalho de professores, diretores, assistentes operacionais e eu junto-me a essa saudação. Mas aproveito para saudar todos os psicólogos escolares e equipas terapêuticas por tudo o que estão a fazer para diminuir as desigualdades e o risco. Saúde também a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que está a desenvolver um trabalho extraordinário de promoção da saúde. Sabemos que no presente estas equipas estão a fazer o impossível para que também em matéria de saúde mental ninguém fique para trás. Mas é importante que a saúde mental e psicológica não ocupe lugar de destaque apenas pelo impacto mental que esta pandemia trouxe, o impacto negativo que a pandemia trouxe. É importante também que seja visto como um fator protetor, um elemento crucial para a resiliência no futuro que temos pela nossa frente. Portanto, gostaria que na agenda do Ministério da Educação também ficassem algumas estratégias de prevenção e promoção da saúde para a comunidade escolar, contrariando de alguma forma o enfoque que muitas vezes é dado só à reparação dos problemas. Então, seria interessante criar uma linha de apoio e aconselhamento aos profissionais de educação, o incentivo à criação de uma rede entre ajuda entre pares, ações que promovam o aumento da literacia em saúde mental e psicológica, a capacitação e cidadania ativa para o autocuidado, para a resiliência, para o empowerment, para as vidas, para os hábitos de vida saudáveis e também a avaliação de riscos psicossociais e bem-estar dos profissionais de saúde. Tantas outras ações de promoção de saúde numa perspectiva de prevenção. Sr. Ministro, a saúde mental e psicológica já está claramente no léxico e na agenda de toda a comunidade. O seu Ministério já deu provas que se importa com o aluno, com cada aluno no seu contexto. Estou certa que posso afirmar que a saúde mental e psicológica também está na agenda do Ministério da Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E obviamente que não estávamos a falar da saúde mental do Ministro agora numa comissão destas que demora tanto tempo e que começou tão tarde e que aquilo que é o jantar e muito provavelmente a ceia e o seu tempo vão ficar ultrapassados. Mas eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que possa falar desta questão, que é uma questão que nos tem ocupado, que nos tem preocupado e que temos trabalhado também com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e também com os psicólogos escolares para que possam chegar às nossas escolas um conjunto de recomendações que possam chegar a partir daí às nossas famílias e temos trabalhado também de forma muito diversificada no Ministério, nomeadamente também com o Instituto Português de Desporto e Juventude, porque sabemos que a atividade física é também fomentador de boas práticas e muitas vezes mitigador de situações extremas, digamos assim, a que o confinamento levam. E por isso, todas as questões relacionadas com a saúde mental
dos trabalhadores profissionais, mas acima de tudo das nossas crianças que estão confinadas e os jovens que estão confinados há tanto tempo, e a sua atividade, obviamente, pedagógica, mas também a sua atividade física tem estado no centro também da nossa atividade.
Vou usar a palavra o Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Ministro subestima-me quando passa as questões de saúde mental para mim, mas sobretudo a esta hora. Mas eu aproveitava esta intervenção da Sra. Deputada Telma Guerreiro para reiterar isto que o Sr. Ministro acabou de dizer, ou seja, a saúde mental é de facto uma preocupação, já era, mas é uma preocupação grande que temos tido e temos discutido com as escolas. Falamos sempre dos impactos desta crise nas aprendizagens, nas desigualdades e na saúde mental, sendo que, obviamente, os três vetores se relacionam. Neste sentido, e até eu cruzo a intervenção da Sra. Deputada com a intervenção anterior da deputada Joana Mortágua, que tentou passar aqui a ideia de que o Ministério não exerceu a sua tutela pedagógica nem fez nada. E por isso eu acho que é útil visitar o site de apoio às escolas, que foi criado em 48 horas, assim que foi feito o encerramento das escolas, e que inclui dezenas e dezenas de documentos, de recursos, de disponibilização de áreas várias, que incluem questões que se prendem com o bem-estar sobre a atuação dos CRI. Estes recursos que o Ministro referiu, construídos com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a quem pedimos apoio para a execução de instrumentos que tenham a ver com o cuidado e o bem-estar das crianças, mas também com o autocuidado dos professores, e encontram estes recursos aqui. Encontram um conjunto grande de princípios orientadores, não só para a organização dos planos de ensino à distância, mas também a guias de práticas de ensino para alunos surdos, manuais de utilização para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que têm um papel fundamental nisto, recursos para o bem-estar, como lhes chamámos também, e estas áreas, vou já concluir, Sr. Presidente, a que o Sr. Ministro se referia, que são absolutamente fundamentais. Nas várias ações que temos promovido, exatamente exercendo a nossa tutela pedagógica, ao contrário do que dizia a deputada Joana Mortágua, temos sempre disponibilizado recursos na área da educação física e das artes. E o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Leitura, o Programa de Educação Estética e Artística têm disponibilizado recursos, exatamente porque artes e desporto são das áreas mais importantes para a promoção do bem-estar das crianças. Peço desculpa por ter...
Sr. Secretário de Estado João Costa, agradeço, Presidente, a compreensão.
E eu só falei do programa do IPDJ porque era importante nesta comissão dizer pelo menos uma vez esta tarde a palavra desporto e juventude, uma vez que os senhores deputados vão falando da educação, mas parece que se esquecem que nós tutelamos também a juventude e o desporto. Mas não é nada a apontar, nada a apontar.
Muito bem. Para usar da palavra nesta segunda ronda, eu chamava a senhora deputada do PPD-PSD, Carla Madureira, para usar da palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, a esta hora já não é só a sua saúde mental que está em causa. Acredito que é a saúde mental de cada um de nós. Neste que é um tempo novo em que estamos confrontados com um vírus que ainda conhecemos mal, mas que tem uma capacidade de propagação que exige de todos nós novos hábitos, novas rotinas, comportamentos defensivos e uma redução dos contactos sociais ao estritamente essencial. Agora que estamos a retomar a atividade económica e progressivamente a retomar à normalidade possível, o Governo anunciou para 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, a abertura das escolas para a educação pré-escolar. A senhora deputada do Partido Socialista, Carla Sousa, há bocadinho disse que os alunos do 11º e 12º ano iam no momento oportuno regressar às escolas. Não me parece que estes alunos de 3, 4 e 5 anos, que terão pela frente menos de um mês de atividade, vão para a escola no momento oportuno. E por isso compreendemos a ansiedade de pais, educadores, assistentes operacionais e dos diretores dos agrupamentos escolares, que conhecem as condições de muitas das nossas escolas escolas e a impossibilidade de as crianças usarem máscaras, de evitar brincadeiras e o contacto físico. Por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe de que forma está a ser preparado o reinício das atividades presenciais na educação pré-escolar. Há pouco o Sr. Ministro referiu-se aos grupos de risco, nós sabemos quais são, e sabemos que há um número significativo de educadores de infância e assistentes operacionais que provavelmente não podem regressar às escolas por esse motivo. No ensino ou na educação pré-escolar, como é que se pode trabalhar não presencialmente? Era esta a questão que gostaria de lhe colocar, perguntando-lhe se haverá lugar a contratação no caso de haver necessidade de substituir quer assistentes operacionais, quer educadores de infância. E como é que está a ser equacionado o serviço de refeições a estas crianças? Li há pouco no Jornal de Notícias algumas das recomendações que fizeram chegar às escolas e uma das recomendações para os alunos do 11º e 12º ano é o distanciamento e um aluno por mesa. Parece muito difícil esta questão na educação pré-escolar quando as assistentes operacionais ainda, em muitos casos, têm que ajudar as crianças a comer. E perguntava, Sr. Ministro, se nos pode esclarecer se a 1 de junho cessa a atribuição do subsídio para os pais acompanharem as crianças do pré-escolar. Mas não é só a forma como vamos terminar este ano letivo na educação pré-escolar e nos demais níveis de ensino que nos preocupa. O Sr. Ministro, no Dia do Trabalhador, escreveu um artigo de opinião no semanário Sol, na rúbrica Conta-me como vai ser. Ao lê-lo, parece-me que era mais Conta-me como é que foi. Eu não lhe vou deixar uma interpelação, mas vou-lhe deixar aqui um desafio. Conte-nos, Sr. Ministro, como é que vai ser o arranque do ano letivo, principalmente no primeiro ciclo. Como é que vamos ter distanciamento social em turmas de 20 a 25 alunos e que modelo de funcionamento vai ter este novo ano letivo? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira, para responder o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira, relativamente às várias questões que trouxe e relativamente às orientações e relativamente a esse artigo de opinião, num semanário da nossa praça, que obviamente que os headlines por cima do título a que eu dou uma determinada crónica são da inteira responsabilidade do órgão de comunicação e que tinha uma, salvo erro, tenho uma rúbrica que se chama isso, Conta-me como vai ser. Obviamente que aquilo era mais Conta-me como foi. Obviamente que eu estou aqui para lhes dizer não só como foi, mas também como vai ser. E por isso fez algumas perguntas que já estão respondidas e que foram muito respondidas na última quinta-feira, quer através de normativos que acabaram por sair, quer através das intervenções do Sr. Primeiro-Ministro e depois também de um conjunto de entrevistas que foram dadas durante o fim de semana. Estão garantidas até o dia 1 de junho para todos aqueles que têm filhos com menos de 6 anos os apoios sociais, independentemente de estarem na creche, que já abre provavelmente no dia 18, obviamente que é isso que está na calendarização esperada, começando a todo vapor, digamos assim, as creches no dia 1 de junho e o jardim de infância também começando no dia 1 de junho. O que estamos a trabalhar e, como sabe, existir um conjunto de países na Europa que trabalharam para que, efetivamente, as creches e os jardins de infância pudessem abrir mais cedo e, inclusivamente, em alguns sítios não chegaram a encerrar. O que nós estamos a criar é todas as condições para que, efetivamente, diminuindo o risco, sabendo que a transmissibilidade também nessas faixas etárias é muito baixa ou é mais baixa do que noutras faixas etárias, isso está descrito, podermos trabalhar para que, efetivamente, possamos abrir os jardins de infância, possamos abrir também as creches e criar todas as condições, tal qual como no 11º e no 12º, para dar confiança e segurança às famílias e a todos aqueles que trabalham nas creches ou nos jardins de infância. Obviamente que todos sabemos o que isto implica quando estamos a fazer todo este trabalho de desconfinamento. A Assembleia da República não reuniu quando nós éramos suposto reunir nesta audição ordinária e houve um adiamento. Porquê? Porque se entendeu que naquele momento havia um risco associado ao facto de nós estarmos aqui, que neste momento não existe, ou pelo menos está muito mitigado. E por isso existem um conjunto de comportamentos de distanciamento e de higienização que também terão que ser postos em prática. Diz-me a senhora deputada, é muito mais difícil mantermos afastados ou com o mesmo nível de maturidade e de resposta ao comando uma criança de 3 anos quando comparada com um jovem de 16 ou 17 anos. Tem toda a razão e, no fundo, o que vai acontecer é um conjunto de trabalho para que, efetivamente, nós possamos ter as condições ideais dentro das condicionantes que existem para que, efetivamente, esse nível de ensino possa arrancar, porque sabemos também que, neste momento, o trabalho de desconfinamento também tem outras intenções. Cuidando sempre da saúde pública dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos jovens, porque isso é uma verdade, diria eu, absoluta, termos também o cuidado de começarmos a trabalhar para que socialmente, economicamente, financeiramente, o país possa também começar a trabalhar, porque sabemos que, como dizia, e não me ouviu hoje dizer aqui, mas ouviu o senhor deputado da Iniciativa Liberal, abram, 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 e eu não lhe digo isso, mas basicamente temos que começar a abrir muito aquilo bem. Que podemos abrir, avaliando o risco, minimizando o risco e fazendo com que a confiança e a segurança façam parte do nosso léxico.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, uma observação. A preocupação com o início do ano letivo tem de merecer reflexão e debate, mas sobretudo calma e ponderação. Há estratégias pedagógicas e didáticas para recuperar as aprendizagens essenciais não realizadas no terceiro período, sem que isso implique mais carga horária. Vivemos uma situação extraordinária, a resposta tem também de ser extraordinária, de modo a não cairmos na tentação de sobrecarregar ainda mais alunos e professores. Aliás, o problema de recuperação começa num outro. Os programas são, na sua generalidade, demasiado extensos e isto é dito pelos professores, mas também pelos alunos, há já muito tempo. Está disponível o Ministério da Educação para dar orientações às escolas e aos professores nesse sentido, aliviando-os das remas de conteúdos e a pensar, sobretudo, nas aprendizagens essenciais do final dos 12 anos de escolaridade? O elogio rasgado e merecido que o Sr. Ministro faz aqui de professores aos professores e às escolas é merecido, mas não chega. É preciso dar as condições e o espaço para refletir, para incorporar, para ajustar, para adaptar e até para que não se perca a dinâmica da experimentação pedagógica e didática suscitada pelo ensino à distância. Para isso, a escola pública tem de ser fortalecida com mais meios, recursos, pessoas e, claro, turmas mais pequenas em todos os níveis de ensino. Está o Sr. Ministro da Educação empenhado em fazer essa diligência junto do seu governo? Sobre os exames, o Ministério da Educação tem o direito de avaliar o sistema educativo. Os cidadãos e cidadãs têm o direito de saber o que os alunos e alunas aprendem. Mas as ciências sociais há muito que nos ensinaram a fazer essa avaliação por métodos de amostragem. Não é necessário um exame nacional que avalia 2 horas e meia ou 3 o que se aprende em 3 anos. Na verdade, esta lógica condiciona todo o ensino secundário, formata tudo o que se aprende e o que se ensina, quando o objetivo deveria ser formar cidadãos e cidadãs. Está a equipa ministerial disposta para discutir a questão dos exames e para procurar novas formas de avaliação do sistema de educação e, juntamente com os outros atores, desenhar formas de acesso justo ao ensino superior? Já agora e a propósito, vai recuperar a formação de contínua de professores dos moldes em que ela já existiu? Pedagógica, didática, de aprofundamento científico, com condições para frequentar congressos, especializações, mestrados e doutoramentos? Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, tornou-se evidente que todo o trabalho que tem sido feito na escola pública e a relevância de todos os técnicos e terapeutas que trabalham com estes alunos nas suas múltiplas especificidades. Assim, a pergunta é esta. Estando visíveis as dificuldades, está o Ministério da Educação na disponibilidade de avaliar as fragilidades, quer do 3 de 2008, que não foram resolvidas pelo 54 nem pela Lei 116, como é que em alguns casos até agravou, ouvindo todos os atores implicados, numa metodologia implicada e imersiva e não na lógica inspectiva, tendo em vista, evidentemente, minimizar as fragilidades? Por último, relativamente ao ensino profissional, todas as dinâmicas burocráticas inflexíveis impostas pela ANCAP nesta situação de emergência deixaram de se aplicar e nem por isso os alunos não irão deixar de concluir os seus cursos, quer as PAP, quer as FCT, verificando-se uma flexibilidade nos ambientes online que não existem presencialmente.
Concluir, Sra. Deputada.
Concluo já, Sr. Presidente. A pergunta é esta. Está o Ministério da Educação disponível para atualizar e agilizar as dinâmicas do que tem vindo a ser o ensino profissional, seja na escola pública, seja nas escolas profissionais, de modo a que esta modalidade de ensino possa vir a ser uma primeira escolha e não uma escapatória institucional, formal, hiperformatada para os alunos que até o nono ano revelaram cumulativos e sucessos, por acaso coincidentes com determinados ambientes e origens socioeconómicas e culturais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Ministro da Educação tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer o conjunto de perguntas que nos coloca. E, obviamente, agora trouxe uma questão fundamental, que é a valorização, também por parte deste Governo, das vias profissionalizantes. Como sabe, Sra. Deputada, temos neste momento 45% dos alunos que terminam o ensino secundário a fazê-lo por vias de dupla certificação, académica e profissional, e é para nós também importante fazer com que, também neste processo do surto epidemiológico, estes alunos não tenham aqui nenhum tipo de discriminação acrescida e, por outro lado, que tenham todas as oportunidades a que têm direito de ter. Tenho-me ouvido reiteradas vezes dizer o quão importante são as vias profissionalizantes, a importância de que elas não sejam periféricas na análise e nunca ouviu da minha boca a utilização de termos como ensino regular para as vias científico-humanísticas, como classificando quase aparentemente as vias profissionalizantes como irregulares. É muito importante que nós possamos valorizar as vias profissionalizantes e criar condições, por um lado, para que a formação em contexto de trabalho possa acontecer, para que a preparação das provas de aptidão pedagógica possam ser feitas, obviamente, se possível, presencialmente, mas algumas escolas têm feito essa preparação para que elas aconteçam à distância, ou pelo menos com distância de segurança. Nas orientações que foram hoje enviadas para as escolas, como pode ver, é dada também a possibilidade, como tinha que ser, aos alunos do ensino artístico especializado e do ensino profissional, de poderem vir a frequentar módulos específicos da sua formação, que de outra forma em casa não poderiam fazer e agora sempre em segurança poderão fazer, numa oficina ou através de um instrumento musical, imaginemos num conservatório, num dos conservatórios de escolas de música que temos. Por outro lado, é importante também ver como estas orientações refletem a valorização do ensino profissional, reabrindo também as atividades letivas para o segundo e terceiro anos das vias, das outras ofertas formativas, neste caso as vias profissionalizantes, para que efetivamente, e sabemos bem que nas vias profissionalizantes, basicamente os alunos não têm módulos que têm exatamente o mesmo nome do exame nacional, mas que no fundo servem para a preparação para esse exame nacional, e fica aqui também aberta a possibilidade, mais do que aberta a possibilidade, a realidade de que estes alunos também tenham aulas agora a partir do dia 18 de maio e por isso é importante também valorizarmos o ensino profissional, a formação em contexto de trabalho sempre que seja possível efetuá-lo. Por outro lado, trabalhar para alicerçar as práticas simuladas, porque não sendo perfeitas, são a aproximação possível no ambiente desta natureza e por isso um trabalho muito alicerçado também com a Associação Nacional de Escolas Profissionais, mas também com todos os diretores de escolas públicas que têm ensino profissional para darmos uma resposta cabal, eficaz e eficiente e para fazer com que mais alunos do ensino profissional possam aceder ao ensino superior e, por outro lado, também que a sua formação e a sua educação seja de real qualidade.
Muito obrigado. O exercício do direito à palavra, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, daquilo que nós pudemos ler em tão curto espaço de tempo sobre as orientações que seguiram hoje para as escolas e das primeiras reações que estamos agora também a tomar conhecimento em termos públicos, nós gostávamos de perceber, uma vez que estas orientações comportam alterações de horários das escolas e dos trabalhadores, alterações ao nível da organização e distribuição ou redistribuição até do serviço docente, substituições de professores. Não estando nós em estado de emergência, porque é que não houve negociação sindical? E nós gostaríamos de entender porque, de facto, os sindicatos estão a ter as primeiras reações de grande perplexidade em relação às orientações que seguiram hoje, sem ter havido naquilo que concerne àquilo que foi, que é o conteúdo que nós podemos ler em tão curto espaço de tempo, em relação a esta matéria, né? E matérias que estão sinalizadas como sendo de negociação obrigatória. E, portanto, isto era importante que fosse esclarecido, porque nos parece, e há pouco já tivemos a oportunidade de assinalar isto, que na organização daquilo que é o trabalho que há para fazer no presente ano letivo nas escolas, mas naquilo que é a preparação do ano letivo que aí vem, é fundamental envolver todos na discussão, toda a comunidade educativa, e a negociação sindical vai ter aqui um papel fundamental para que as coisas corram bem. E se isto começa torto, não é bom. E era fundamental que os sindicatos fossem chamados a participar neste processo para que as coisas corram o melhor possível. Temos uma grande preocupação em relação a isto. Até porque, a reboque desta situação, há muitas perguntas que vão surgir, não é? Por exemplo, os horários de atividade presencial reduzidos vão ter de ser completados ou não com atividades à distância? E o que é que isto, como é que isto se vai refletir na organização do trabalho? Tendo em conta que temos uma situação real nas escolas de sobretrabalho e horários, às vezes, de legalidade duvidosa, como é que o Governo vai garantir que os horários dos professores e educadores com trabalho direto em turmas desdobradas, misto, direto, teletrabalho ou só teletrabalho, vai ser respeitado? E de que forma é que os sindicatos vão ser chamados a participar nesta decisão? Isto é de facto, importante, porque uma das situações que nós hoje aqui falámos e foi identificada, e é real, é o acréscimo de trabalho que está a ocorrer, de adaptação, de coisas novas, de enfim, tudo mais. E isto é uma dificuldade real. E, portanto, se nós não chamamos os principais interessados, neste caso, da organização do trabalho, para encontrar as soluções que vão ser aplicadas, nós tememos, Sr. Ministro, que este caminho dê sinais negativos em relação àquilo que aí vem para o futuro.
E concluo mesmo,
venha a ter um impacto naquilo que é a necessária tranquilidade e o necessário respeito pelos direitos de todos que vão estar aqui na linha da frente a dar o seu contributo para que possamos superar aquilo que é o surto epidémico do Covid-19.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado por responder. O Sr. Ministro da Educação, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha falado sobre isso, Sra. Deputada. Eu disse que vão ser ouvidas as organizações sindicais. Eu disse que vão ser ouvidos as organizações sindicais, vão ser ouvidos os atores e vão ser ouvidos os parceiros. Isto é objeto de um processo legislativo e, obviamente, que vão ser ouvidos, e já disse que vão ser auscultados, que vão ser envolvidos e, basicamente, aqui queria repetir, muito provavelmente não ouviu porque não estava, ou relativamente a um conjunto destas questões, está previsto trabalharmos, obviamente, sempre em parceria com a concertação social e, muito provavelmente, e eu não sei a que é que se estava a referir em concreto, eu não quero acreditar que a Sra. Deputada tenha feito uma leitura demasiado rápida das orientações, mas esse trabalho está a ser feito e vai ser feito, obviamente, para que, e efetivamente, naquilo que é a preparação também dos normativos que têm que ser preparados, possamos efetivamente fazer esse trabalho como sempre desejamos, como sempre queremos. Obviamente que é importante também fazer chegar às escolas um conjunto de indicações, porque as escolas têm que se preparar. É muito importante que as escolas tenham alguma previsibilidade, que as escolas possam trabalhar, que os docentes possam sentir confiança, porque, não sendo nós organizações representantes dos docentes e dos não docentes, temos também que lhes dar tranquilidade e dar-lhes todas as condições para que eles possam sentir a confiança e a segurança agora da volta à escola, e por isso é tão importante auscultar e envolver todos os que fazem parte das comunidades educativas. Obrigado.
Muito obrigado. Estamos, então, em condições de ouvir, desde o Porto, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Se estivermos, então pode usar a palavra. 3 minutos.
Certo, muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, a Invicta também ainda cá está. Sr. Ministro, sobre as normas enviadas para as escolas, sabe tão bem quanto eu que foram enviadas para as escolas, para a comunicação social e muito bem. O que não acho normal é que ainda estávamos nós aqui a fazer perguntas sobre elas e não houvesse o cuidado de nos ser dado o conhecimento sobre as mesmas. Pronto, se calhar é uma exigência da minha parte, parece-me que é sensato. Não, não é uma pessoalização, não queria que enviasse para o meu e-mail, só queria que deixar isso claro. Sr. Ministro, se de facto em períodos normais é fundamental, é imperioso garantir que todos os estudantes têm acesso à educação em igualdade de circunstâncias, é mais imperioso ainda garantirmos essa igualdade num período que vivemos de crise, de excepcionalidade, enfim. Nós hoje aqui já falamos várias vezes de educação inclusiva, mas ainda não nos disse qual é afinal o seu plano para garantir a educação inclusiva, tendo em conta o contexto que vivenciamos. Já o ouvimos aqui a dar nota das dificuldades neste contexto, é bom que reconheça porque não estamos assim muito habituados a ouvi-lo a reconhecer, mas gostávamos de ouvir as soluções que tem para a educação inclusiva, para garantir a educação inclusiva neste contexto. A este propósito de educação inclusiva, gostava de lembrar que no orçamento de 2020 o PAN apresentou e viu aprovada a criação de uma bolsa de horas anual por ano letivo, que não seja inferior a 12 horas por ano, a ser usada por famílias com progenitores surdos com filho em idade escolar. No fundo, compreenderá muito bem que aquilo que se pretende com esta bolsa de horas é dar algum apoio às famílias que veem a sua comunicação limitada com a escola, porque são pessoas surdas, e têm que custear elas próprias a contratação de um profissional de língua gestual portuguesa para este fim. Parece-nos que é urgente, que é necessário e sabemos que ainda não foi implementado pelo Ministério da Educação, isto preocupa-nos. Ainda para mais, nesta fase temos recebido muitos relatos, como compreenderá, de pessoas, pais e mães surdas, que têm sentido mais dificuldades de comunicação face a esta transição toda que assistimos naquilo que são as dinâmicas, naquilo que é a relação ensino-aprendizagem. Portanto, a pergunta é muito simples, quando é que vai ficar operacional e disponível esta bolsa de horas para as pessoas, para as famílias que precisam de apoio LGPE, e se nos pode garantir que esta ainda fica disponível este ano. Outra questão, Sr. Ministro, a resolução do Conselho de Ministros de 97/2017 que se prende com a atualização e priorização de intervenção em edifícios públicos com amianto, a presença de amianto nos edifícios escolares continua a ser uma realidade que nos preocupa.
Vou concluir,
Sr. Presidente. É o perigo que todos sabemos que representa para a saúde das comunidades escolares. Gostaríamos só de saber se nas escolas onde não vai haver atividade física, atividade presencial, se pondera aproveitar este momento que vamos ter aqui de pausa presencial nas escolas para dar aso a estas intervenções. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues, tenha a bondade. O Sr. Secretário de Estado, João Costa, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões. Queria esclarecer o seguinte. Quando pergunta o que é que se está a fazer para garantir a inclusão, isto de certa forma também cruza com alguns dos aspectos que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda e também a Sra. Deputada Carla Madureira em relação ao pré-escolar levantaram. Nós temos que ter noção, como referiu e bem, que temos aqui um acelerador de desigualdades e por isso, e quanto mais dependentes os alunos são, seja porque são mais novos, seja porque têm algum tipo de deficiência ou algum outro tipo de carência, mais desafiador é tudo o que estamos a fazer. Contudo, gostava de lhe chamar a atenção para as orientações que temos produzido para as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que se prendem tanto com o apoio aos docentes e técnicos da comunidade educativa, como a continuidade da implementação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão,
como até a prever que haja novos alunos que estão abrangidos por medidas que têm de ser agora reavaliadas, porque se criaram novas situações de desigualdade, como já aqui foi referido. Estas orientações também incluem apoio às famílias na modalidade de ensino à distância e articulação com os diversos serviços da comunidade. De certa forma, como já aqui foi dito, nós temos um final de ano letivo diferente e teremos um ano letivo que vem necessariamente também diferente, porque não podemos partir do princípio, como nunca pudemos, aliás, partir do princípio que no arranque do ano letivo temos os alunos todos em situação de igualdade. Este ano isto é mais visível, mas nunca foi de forma diferente. E talvez esta crise nos chame a atenção para a necessidade de começarmos sempre o ano letivo de forma diferenciadora para alunos que não podemos assumir que chegam em estado igual. Porque algum igualitarismo que tem vindo aqui a ser defendido é o passaporte para o aumento da exclusão de alguns. Relativamente à língua gestual portuguesa, fizemos, como eu disse, reuniões, tínhamos algumas preocupações, temos tido também algum trabalho com as associações e também com a Universidade Católica Portuguesa, que representam as comunidades surdas. Atendemos, por exemplo, à necessidade de, no estudo em casa, ter a janela do intérprete com um tamanho maior do que é costume, para os alunos poderem acompanhar melhor. Produzimos, em conjunto com a Universidade Católica, estes instrumentos de apoio e fizemos uma reunião, sem tempo de fim, com as escolas de referência para a educação bilíngue, que nos permitiam sinalizar os poucos casos que tínhamos ainda em que era precisa alguma intervenção para os alunos estarem plenamente apoiados. Mas devo dizer, e devo prestar aqui a minha homenagem a estas escolas, que foi uma reunião que nos deixou particularmente contentes pela excelente capacidade de inclusão que estas escolas têm e que permitem que os alunos surdos estejam efetivamente apoiados pelos seus professores e pelos intérpretes de língua gestual das suas escolas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para finalizar esta segunda ronda, vai intervir pelo Partido Ecologista dos Verdes a Sra. Deputada Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. O funcionamento da intervenção precoce com a situação da interrupção das atividades presenciais ficou comprometido no seu âmago do trabalho transdisciplinar. Não obstante, muitos destes profissionais, mesmo longe, não deixaram os seus alunos abandonados, mantendo sobretudo uma proximidade junto dos pais, o que permite fazer algumas atividades propostas e trabalhadas por estas crianças. As desvantagens da inexistência de interações diretas com as crianças, essas não foram ultrapassadas. No entanto, muitas são as crianças às quais já foram identificadas as necessidades específicas de acompanhamento, que, como sabemos, deve ser feito logo que é identificado. Permanecem algumas ainda sem resposta, em lista de espera. As equipas de intervenção precoce são limitadas para as necessidades existentes. Por isso, a questão que se impõe é se serão reforçadas as equipas de intervenção precoce no próximo ano letivo para que se possa dar respostas a todas as crianças e para as compensar deste tempo em que o acompanhamento foi e será muito limitado. E, se calhar, continuando a falar de saúde mental, visto que há pouco se falava disso, serão reforçados os psicólogos nas escolas para que possam apoiar toda a comunidade escolar a ultrapassar as ansiedades e o medo que foram criados durante o período de confinamento e isolamento social, para que possam saber lidar com a nova normalidade até que se encontre uma vacina. E, por último, quanto aos transportes escolares, que se constituem como um problema sério, pois são comumente notícia pelas piores razões, nomeadamente no que se refere ao risco e à segurança. Tal é a má qualidade do material circulante e o número de pessoas que transportam, que não cumpre as regras de distanciamento. O que acordou o Sr. Ministro com os municípios? O desdobramento dos transportes terá lugar já a 18 de maio? É que o país não é o Porto e Lisboa. E, como sabemos, muitos alunos deslocam-se quilómetros para poderem frequentar a escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Eu diria que, para concluir a segunda ronda e a audição regimental, Dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, porque tocou num ponto absolutamente fundamental, que é a intervenção precoce. O Ministério da Educação tem mais de 500 professores dedicados a esta questão da intervenção precoce e é algo que temos dado muita prioridade. É importante podermos continuar a apostar na intervenção precoce, porque sabemos que necessariamente algumas destas crianças nos fugirão ou poderá acontecer fugirem-nos do radar e por isso temos que trabalhar para que a intervenção precoce aconteça, mesmo nestas condições, e para que agora, no retorno à escola, possamos ter também tanto recursos humanos como todos os protocolos e procedimentos para que a intervenção precoce possa acontecer verdadeiramente antes de termos efetivamente uma imunidade de grupo, quer seja por contágio, quer seja pela vacina que falou a senhora deputada. E eu ia pedir à senhora secretária de Estado que pudesse falar desta questão com os municípios.
Senhora secretária de Estado, tenho uso da palavra. Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para compulsar que houve a preocupação em relação aos horários que está nas orientações, com esta nuance que é importante, preferencialmente entre as 10 e as 17 horas. O preferencialmente tem a ver, obviamente, com a necessidade de evitarmos que haja aqui uma conjugação de profissionais, docentes, não docentes e alunos à mesma hora nos transportes. E para evitar, de facto, toda a questão da contenção e da propagação da própria doença. Mas o preferencial permite que esse horário seja diferente, em função daquilo que são as realidades nas áreas metropolitanas, onde a cadência de transportes durante todo o dia é frequente, com aquilo que são as zonas rurais do interior, onde sabemos que esses transportes ocorrem com mais dificuldade e com menos cadência. Daí que o preferencialmente permita jogar com esta questão dos horários desfasados ou não, em função daquilo que são as realidades locais, e as autarquias chamaram bem a atenção para esta questão, que foi anunciada em relação ao horário, e daí que as orientações tenham este preferencialmente para, no fundo, dar margem de manobra a todos para se ajustarem em função das suas realidades locais. E há também aqui uma orientação que é importante no que diz respeito à questão da localização das atividades, ou seja, as escolas podem adotar outras estratégias que sejam mais adequadas quanto à substituição de docentes e quanto aos locais de atividades letivas. Ou seja, há aqui uma margem, tendo em conta o princípio da autonomia da escola, para que as atividades podem não ser necessariamente na escola onde o aluno estava inicialmente. Pode ser numa escola que seja mais próxima do aluno para evitar escolas secundárias, geralmente que são 30, 40 km de distância. E, portanto, há aqui esta preocupação, esta flexibilidade, foi a preocupação das orientações, foi não rigidificar, foi dar balizas e dar orientações, mas dar espaço às escolas e aos diretores para se organizarem em função do seu espaço escolar, do seu edificado, das condições dos edifícios, das questões geográficas, das questões dos transportes. Portanto, foi esse o objetivo e pensamos que tentámos aqui identificar todos os cenários possíveis para que possamos fazer esta retoma gradual em condições adequadas para todos, respeitando, obviamente, as autonomias, quer do poder local, quer a autonomia das nossas escolas.
Muito bem, agradeço à Sra. Secretária de Estado, que concluiu o conjunto de respostas também da parte do Ministério da Educação, aos Srs. Deputados. Devo dizer que, primeiro, um agradecimento para os presentes, os Srs. Deputados, para a equipa ministerial, presidida pelo Sr. Ministro da Educação, para todos os deputados presentes e aqueles que acompanharam esta comissão por videoconferência. Eu diria que, em tempo de guerra, não se limpam armas. E realmente nós estamos em guerra com o Covid-19, os condicionantes são muito grandes para o uso das instalações do Parlamento, há grandes dificuldades, são 14 comissões, obviamente estamos aqui a prestar um serviço ao país, o tema da educação é de transcendente importância, havia questões que necessitavam de alguns esclarecimentos e foi isso que aconteceu. Agradeço mais uma vez o vosso sacrifício, é pelo país, é pela educação que nós cá estamos a servir o país, é em missão. Não podia deixar, não havendo outros assuntos para tratar, deixar um agradecimento também aos funcionários do Parlamento que nos ajudaram. Sem sem qualquer prurido, para que houvesse condições para estarmos aqui até estas horas, mas deixo ficar, quer pelos funcionários do Parlamento, quer da Comissão, o agradecimento de todos nós. Estamos a servir o país por uma boa causa e acho que este tempo foi dado por bem emprego. Sr. Ministro, mais uma vez, volte sempre, pode, tem a palavra.
Bom, eu só queria agradecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um gosto, muita saúde, que em tempos de Covid não são propriamente ou somente uma expressão, são mesmo de coração, por isso muita saúde para todos. E muito obrigado, e aqui voltaremos, certamente, noutras condições, no futuro próximo.
Muito obrigado, nós fazemos votos para que sim, e quanto mais rápido, melhor. Agradeço a compreensão e o vosso esforço também. Muito obrigado.